bem? Aqui é a Gata Tony Sara Jovem Nerd e eu queria ter conhecido o Homem Pássaro.
Lada, nerds! Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu acabei de ter um piriri só de lembrar do Banana Ouro.
Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa, e eu me mijei por causa do Homem Pássaro.
alô, aqui é o Alan do Box e a bala de leite continua foda.
É verdade.
Aqui é a Zagal, pela pizza, pelo café, pela goiabada.
Uma caneca de mamica!
Temos vários motivos pra voltar a São Lourenço, gente!
Não foi engraçado isso, gente? A gente voltando também? Os meninos tinham voltado há meses atrás e aí foi a gente. Que loucura!
O destino selou.
There and assim. Back again.
There and back again.
É, gente. São Lourenço chama de novo. Ficou chamando a família completa, não tá completa, tem que vir a família toda.
Ô, gente, voltamos quase 20 anos depois. Tem noção do que é isso? Foi um choque. Não tinha mais paralelepípedo. Eu fiquei, assim, chocada. Como assim São Lourenço não tem mais paralelepípedo? Tá tudo asfaltado, gente.
Pois é, tá tudo moderno.
Tem sinal.
Tem sinal, gente.
Não tem mais charrete.
Mas ainda bem, né, que não tem, né? Porque é um negócio de exploração.
Então, aí eu vou te dizer, São Lourenço gerou vários sentimentos dentro de mim, tá? Foi uma viagem, assim, ela pega, né? A gente sente várias coisas.
Mas por que, que vocês foram pra São Lourenço? Eu e Dave fomos pra São Lourenço por dinheiro.
A gente foi por amor.
Olha aí, que bonita.
Nós fomos por amor.
Por amor às tartarugas.
Por amor aos velhinhos.
Nós vimos aqui e falamos, não é possível, nós precisamos voltar também. Ô, gente, eu vou te dizer que esse negócio, tudo bem, maltrata os animais, eu também acho um absurdo. Mas a gente reencontrou nessa viagem, porque quando você volta a São Lourenço, a vida, ela passa diante dos seus olhos que nem um flash. Você revê pessoas que você não lembrava que existiam.
Então, você começou esse pensamento com maltrato aos animais. Qual é? O que que é?
Então, deixa eu te falar. A gente reencontrou o senhorinho, que é o seu Tafarel.
Seu Tafarel!
O Seu Tafarel que era o charreteiro que levava a gente pra passear quando a gente era criança.
É verdade.
Nossa.
Você acredita que a gente viu ele?
Quando a gente reconheceu, foi uma emoção dos dois lados. Seu Tafarel! Foi aquela loucura. E aí, Seu Tafarel, eu fiquei mal, tá, gente? Seu Tafarel está em depressão, que ele virou pra mim e falou assim, ah, meu Deus, tudo que eu tinha na minha vida era minha charrete. E ele falou que ele criou a família dele, todos os filhos, tudo, com a charrete. Então, a vida dele é essa. E foi proibida do nada.
Foi do nada. 50 anos de cavalo se fudendo lá, né?
Então, eu sei, gente, mas do dia pro outro, ele ficou desempregado, você entende?
Uhum.
E aí ele falando pra mim que tava sonhando, que tava de volta com a charrete dele, eu fiquei mal. A gente reencontrou ele numa fazendinha, agora ele tá trabalhando numa fazendinha. E aí, a menina da recepção da fazendinha virou e falou que o seu Tafarel trata os bichos com muito carinho, por isso que eles contrataram ele. Então, o seu Tafarel, ele era o charreteiro do bem, charreteiro do amor, que cuidava bem, porque ele sabia que o ganha-pão dele vinha dali, daquele cavalinho e daquela charretinha dele. E eu fiquei mal por saber que ele ficou sem ele nem beira.
O ponto é que os bichos têm que ser cuidados, mas também mudar do pode qualquer merda pra não pode mais nada é foda, porque a parte de vamos fiscalizar então e dar uma transição de um período de tempo pra que essas pessoas se adaptem, não existe.
Exato, pois é.
Uhum.
Não existe,
não teve uma adaptação para as pessoas, os trabalhadores da parada.
Pois é, falou assim, olha, gente, para ter o cavalo tem que ser tratado, tem que dar água, tem que ter sombra, sei lá. Botava lá as regras para não maltratar os animais. Quem seguisse, beleza. Quem não seguisse, perdia a licença. Era simples assim, né? Seria mais justo, eu acho.
E aí não deixa novos, né? E aí conforme os velhos vão se aposentando, vai acabando a parada, por exemplo. E os que não estão fazendo direito também vão perdendo a licença. Mas não, é um dia pode, cavalo magrelo, morrendo, no dia seguinte pode mais nada.
É, eu fiquei mal, eu fiquei triste por ele, sabe? Eu fiquei, meu Deus, gente, a vida dele, ele criou os filhos, tudo. E do nada o cara parou. Agora ele ganha uma merreca, coitado, cuidando de bicho na fazendinha, mas, né? Ainda bem que os filhos estão maiores, né? Então, menos mal.
Você vê, né? Uma família toda afetada. Mas agora, assim, pelo menos ele tá trabalhando na fazendinha, né? Mas ele não ganha o que ele ganhava como charreteiro.
Não, não ganha.
Mas a gente não falou o motivo da gente ter ido pra São Lourenço. A gente foi lá pra visitar, por amor, pra visitar a vovó. Vovó, 98 anos.
A Bisa e Eda. A Bisa, como é que o David chamava ela?
Brieba.
Brieba.
Dona Brieba.
Não é Dona Brieba, gente, é Eda. Ieda.
A Bisa tá lá passando uma temporada e a gente resolveu, cara, que momento maravilhoso.
Passaram o Dia das Mães, né?
Primeiro a Andrea, né, comprou as passagens dela e tal e do Alan. Aí eu fiquei, sabe, na vontade também. Eu falei, gente, puxa vida.
Eu avisei pra Agatha, vou passar o Dia das Mães com a mamãe e com a vovó em São Lalenço. Lá em São Lalenço.
Aí eu fiquei assim, poxa, gente, vai ser uma oportunidade única, porque quando? Quando estaríamos todos juntos novamente em São Lourenço, com a avó de 98 anos? Não vai se repetir. Isso não vai se repetir. Sabe aquelas coisas de série, de seriado, que faz aqueles reunions?
Foi um chamado, gente. Um chamado do destino.
É. Você sabe que vai ter aquele reunion de final de temporada que não vai se repetir? Então eu falei, caraca, eu fiquei com isso na cabeça e resolvi ir. E valeu muito a pena, cara. Porque foi, né? Foi um flashback, cara. Que flashback.
Foi maravilhoso. A ida já foi um espetáculo. Já começou. A gente já foi. Quando vocês olham por São Lourenço?
Começamos bem, né? Começamos
nada vem bem. Fácil. Nada vem fácil. Você optou. Vou pra São Lourenço. Algo vai acontecer.
Algo bem gostoso vai acontecer.
O universo, ele ouve. Vem essas que é coisas. Gostoso. Ó, estão indo pra São Lourenço. O universo não fica alheio. Ele vai.
Eu como eu sou uma pessoa que gosta de arrebatar, né? Eu gosto de vamos todo mundo, vamos a galera toda. Eu falei, meu sogro e minha sogra, que foram a vida inteira pra São Lourenço, também tem que ir.
Andréia é personalidade locomotiva, é isso. Ela vai com o cara, ela puxa o trem todo atrás.
Vamos que é gostoso!
Meu sogro amava, ele falava que o sonho dele era morar em São Lourenço, entendeu? Ele amava.
Nossa, era o meu também, quando era criança.
Eu conheci o Azaghal em São Lourenço, então a gente tem toda uma história com essa cidade.
Olha aí, olha que lindo.
Gente, quando era criança, era o meu sonho também.
Eu falei pro meu sogro...
Criança
meu sogro...
não. Como você era criança? Você já era adulta e queria morar no Vale dos Pinheiros. Já tem uma colina lá que você ficava um abraço na colina.
Não, ali foi uma loucura isolar. Não, aquilo não foi só uma vez.
Criança.
Quando eu e o Azaghal tava lá de Lipmoto, lá dirigindo, e a gente foi lá na colina lá que é onde a gente queria morar, sei lá. Aí o Azaghal falou assim: aqui é bonito mesmo. Ah, toma então.
Cara, Azaghal,
é bonito, é uma vista bonita.
Não, mas bonito é lindo, é. Gente.
Bonito é. A Serra das Araras é bonita. É lindo. Coisa bonita. Mas até aí, eu nunca quis morar lá no Vale dos Pinheiros.
Mas a gente queria. Sabe por quê? Porque tava todo mundo lá, lembra? Vocês estavam morando lá, nossos pais morando lá. A gente tava sozinho no Rio. A gente podia ir.
E todo mundo pular pela janela?
Não, agora não vou mais. Mas na época, poxa, né? A gente tá sozinho aqui no Rio. Vamos lá comprar nossa casa na colina, bem gostoso. Pô.
Essa que é a parada. São Lourenço, a parte da natureza é perfeita, gente. É linda.
É linda, é linda.
Quem tá estragando São Lourenço é o ser humano.
Que eu achei muito legal.
É arranha-céu lá, gente. Não tem nada a ver isso.
É, não pode. Pois é, prédios muito altos.
Não é o capitalismo.
Gente, prédios muito altos.
Uma coisa que eu achei muito legal quando a gente esteve lá em São Lourenço é justamente essa parte da natureza, né? Assim, aqui em Orlando tem bastante natureza também, né?
Mas não tem montanhas?
Não, mas eu tô falando de natureza de animais mesmo, né? Você vê coelho, você vê racun, jacaré, cobra. Tem de tudo.
É, tem a natureza que é agressiva, né, gente?
Passarinho, águia. Outro dia eu tava no quintal e passou uma bald eagle voando assim.
Mas... Caraca!
Tu viu bald eagle no quintal?
Bald eagle!
Aqui. Ontem.
É, eu já tinha visto aqui no condomínio. Viu?
Mas você vê muita natureza. Aqui tem bastante natureza ainda. É, a gente já viu Bambi na estrada. Tem bastante mesmo, né? Mas é uma coisa que eu achei legal em São Lourenço é que você ouve muito passarinho. Muito, assim. Então eu lembro de acordar de manhã e a quantidade de passarinho cantando, assim, absurda.
É isso, gente, mas aqui também tem, que vocês não acordam cedo, que aqui tem um monte.
É, até de manhã tem muito passarinho.
Não, tem passarinho,
muito
mas
passarinho
não
cantando?
Sete da manhã.
Cantando?
Não, Agatha, peraí.
Sete da manhã eu tô acordado, não tô ouvindo passarinho nenhum, que história é essa?
Não, Agatha.
Acordado nada essa hora, até parece.
Claro que tô, tudo dormindo às 7 da manhã.
Tem, gente. Passarinho
tem. Tem um que só canta nessa hora de manhã.
Faz
Essa é a coruja à noite.
Não é coruja.
Não é.
Claro que é coruja.
Não, é um canto passarinho específico. Gente.
Acontece que dentro do Parque das Águas, a ilha, que a gente ia de pedalinha até a ilha e soltava e brincava lá, ela foi proibida agora pra visitação. Por que que foi proibida pra visitação? A gente ficou, poxa, por que que a gente não pode mais? A gente ia lá, via os bichos, passarinho, pavão, sei lá o quê. Mas foi por um bom motivo. Ali virou um santuário de pássaros. E agora é lá naquela ilha, no meio do Parque das Águas, que os pássaros se reproduzem.
É, quando a gente foi lá, tinha um monte de ninho, um monte de filhote.
Ah, que legal!
Então, como ali é um santuário, de tarde, quando o sol começa a se pôr, é uma gritaria de passarinho indo embora, indo uma pra árvore.
É uma
passaralhada. Mas assim, é incrível. Não é, não chega aos pés aqui. Aqui você escuta um passarinho piando. Não, lá são 10 milhões de passarinhos piando ao mesmo tempo.
É muito.
É inacreditável, gente.
É uma graça.
E é uma passaralhada voando. Teve uma hora que eu olhei pra uma árvore, tinha mais passarinho do que folha na árvore.
É sinistro mesmo.
Isso é incrível.
Não, é legal. Com toda a urbanização, eles ainda estão lá. Agora, você não explicou, olha, esse é o programa do TDAH, né? Tava explicando o sofrimento da ida pra lá.
Então, é porque quando você escolhe, você paga um preço, né? São Lourenço. Então, eu chamei meus sogros, porque eles, né, tinham essa coisa de amar São Lourenço também. Falei, vamos lá, gente, agora é um reunion, vamos. Aí eu convenci minha... Olha, convencer meu sogro e minha sogra a viajar não é fácil.
Não é
fácil. Não é nada fácil. Não é uma tarefa fácil.
E até o último segundo existe a tensão.
Não, e eu falei assim, como eles desistem em cima da hora, eu falei assim, eu não vou comprar, porque se eles desistirem, não tinha como voltar atrás. Aí eu virei e falei assim, aí se a gente comprar as passagens com pontos, será que vocês não têm pontos pra gente ir daqui até São Paulo? Porque a gente tava em Curitiba. Então a gente sairia de Curitiba pra São Paulo de avião, que aí já é metade do caminho andado, e a gente só iria de carro de São Paulo até São Lourenço.
É, porque aí é rapidinho.
E aí o meu pai teve uma ideia gênia de indicar um senhor que sempre faz esse serviço de levar meu pai, minha mãe, minha avó do Rio pra São Lourenço.
Foi seu pai que teve a ideia de indicar ou foi vocês que foram perguntar pra ele?
Não, meu pai falou, ai gente, eu tenho um senhor ótimo, que é motorista, que pode levar vocês.
Erro número um.
E você teve a ideia gênia de acatar a ideia gênia do seu pai.
Exato, esses são erros. Exato, né?
Erro número um.
Mas o meu pai falou que sempre viaja com ele, com a minha avó, com não sei o que. Eu falei, ah, beleza, então eu vou chamar o senhorinho. Chamei, fechei com o senhorinho, ele falou, ó, vou buscar você. Falamos quantas pessoas eram, falamos que estávamos em 5 pessoas.
Mais malas.
Mais, né, 5 malas, no mínimo. Aí, beleza, tá tudo certo. Ele falou, beleza. A gente teve a capacidade idiota de não perguntar qual era o carro, né, Agatha?
Sim, pois é, falhamos.
A gente não perguntou, a gente acreditou.
Porra.
Eles falaram 7 lugares, ele falou.
A gente falou o número de pessoas. Meu pai conhece, é uma pessoa de confiança. Tava entregue a certeza.
Peraí, é o cara de confiança. Ele falou, vai buscar 7 vocês. E essas informações vocês tinham?
Gente!
Oi, você é de confiança?
Gente, eu confiei em carro grande. 7 lugares, eu achei que era, pô, 7 lugares.
E aí passava aquelas blazers, sabe? Passava aquelas carros grandões, aquelas nós. Eu, ih, será que é ele? Será que é ele? Ele tá chegando. Quando parou o carro, maluco, eu olhei e falei, você tá de brincadeira? O senhor é o seu fulano? Sou eu mesmo. Falei, seu fulano, não cabe a gente dentro deste carro. A gente ainda vai buscar a minha irmã que tá esperando. Tava esperando que a minha irmã chegou um dia antes, a Agatha, e ela tava esperando a gente na casa da nossa amiga. Falei, a gente ainda vai buscar a minha irmã mais uma mala e já não está cabendo agora, meu senhor. Foi, não tem condições. Aí o senhorinho virou e falou assim, você é muito pessimista. Você é muito pessimista, você tem que ser mais... Eu falei, não, amigo...
Ele
não
era
sou...
mineiro?
Ele era mineiro. Eu falei, sim, eu não sou pessimista, eu sou realista. Não cabe. Aí eu já comecei a ficar estressada. Falei, o senhor aceitou o negócio, eu não podia ter aceito, porque não cabe aqui.
Aí eu vou falar que eu
passei o número de pessoas, eu passei o número de mala. Aí ele virou e falou assim, vai caber. Aí eu falei, então beleza. Tá cabendo agora, estupidamente apertado, ainda vai entrar mais uma pessoa e mais uma mala. Beleza. Aí a gente foi buscar a minha irmã.
Eu gosto muito de ser eu, de verdade. Eu sou muito satisfeito com isso. Porque isso jamais teria acontecido. Jamais.
Jamais.
Não existe a mínima possibilidade de ter acontecido comigo. Porque eu ia pedir o modelo do carro, é, eu, claro, ia ver se cabia a mala, eu ia procurar na internet o volume do porta-malas, dos bancos. Já isso não existiria a mínima
a
possibilidade
gente é garota,
de acontecer comigo.
David.
Erramos feio, erramos rude.
Eu acreditei, meu pai, sempre viaja, só que meu pai viaja, ele, minha avó e minha mãe, só 3 pessoas. Não era 5 pessoas, 5 malas, não era.
É, gente, na verdade, se o seu pai falasse, esse cara, eu já... Eu eliminaria ele aí. Ele não ia perguntar nem o modelo do carro.
Exatamente.
Eu falava, obrigado, vou procurar aqui outro.
Enquanto a gente estava indo do aeroporto pra buscar a Agatha, eu estava no celular procurando uma van pra levar a gente de São Paulo pra... É isso. Eu já estava lá procurando uma van, já fechando com a mulher. A mulher, ó, posso mandar em meia hora uma van gigante, já mandou filmagem, eu já mandei a filmagem pra Agatha. Agatha, é isso, não cabe, vamos ter que alugar essa van aqui, não tem jeito. Aí, a Agatha veio com positivismo no talo, lá no teto.
Positivismo tóxico.
box.
Vamos, gente, que gostou. Tóxico não, porque eu quero economizar dinheiro. Ia ter que pagar o cara, ia ter que pagar a van nova. Dinheiro não dá em árvore, gente.
Eu ia falar, meu senhor, me desculpa, o senhor mentiu. O senhor falou que ia caber todo mundo e todas as malas, então eu vou pagar o senhor metade do valor pro senhor voltar, vazio, e eu vou alugar outro carro. Eu ia pagar só metade, combinado.
Pois é, mas aí a gente tem que pagar metade, né? Tá no preju. Não dá, gente, não dá. Tem que economizar.
E aí a Agatha virou e falou assim, deixa, eu não vou levar mala, eu vou levar só uma malinha de mão. E aí ela deixou todas as coisas na casa da amiga e levou uma malinha de mão. Aí descemos. Quando eu desci, o cara viu, coube tudo. Ainda bem que você não tava aqui, porque você é muito pessimista, que não sei o quê. Quando você, com seu pessimismo, se afastou, eu consegui deixar dar certo.
Ele falou isso também? Caralho!
Nisso a minha mãe olhou dentro do carro e tava eu, tipo, empoleirado ali no meio das malas.
Aí foi metade da viagem, o Alan empoleirado nas malas e a outra metade, a Agatha empoleirada nas malas. Porque eu falei, vocês que são otimistas, que fiquem empoleirados.
Não, eu que me ofereci, eu que me ofereci.
Otimista, eu não falei nada. Em momento algum...
O mais novo do carro vai pagar. Mas você era mais jovem, você ia pagar o preço por ser jovem, entendeu?
Não, eu me ofereci pra ir atrás. Eu só não fui na viagem inteira porque eu tava preocupada com o pai do David, seu Ovidio, que tava croquetado demais. Aí eu troquei com
o
Alan.
O seu Ovidio, meu sogro, senhor de 80 e tantos anos, foi segurando ele no foi com puta o braço, que pariu.
Ele foi com o braço segurando aquele negócio
é o puta que pariu.
De segurar ali em cima no carrinho, sabe? O ganchinho ali.
O puta que pariu. É isso.
É o puta que pariu.
O nome disso é puta que pariu?
A gente sempre chamou.
Na nossa geração era.
Na nossa geração.
É, segura no puta que pariu.
É, porque você, o carro, enfim, você mete a mão ali, puta que pariu. É
isso, sempre, gente. Sempre quando a pessoa tá aflita, ela bota a mão ali. É.
Ela põe a mão. Só que ele foi no puta que pariu durante 6 horas, entendeu?
Exato.
Foi. E aí eu virei e falei assim, bom, minha sogra que enjoa, eu dei remédio pra todo mundo. É um remédio maravilhoso, que é uma folhinha que você bota na língua, ela derrete, tem gosto de menta e você não enjoa. É um paraíso, gente. Eu enjoo. Em 5 minutos eu enjoo dentro do carro. E a gente conseguiu subir a serra da Mantiqueira sem me enjoar com uma folhinha na língua. Folhinha de menta que derrete em 1 segundo.
Uma delícia. Foi bom.
Dei folhinha pra todo mundo, igual uma hóstia. Você
é
bota
uma
na
película,
boca.
Não é uma folhinha, não é uma folha de coca.
Só não, não é.
Claro. Ah, esqueci de comprar, pois é.
É um remédio. Aí, mandei só o meu sogro, que meu sogro é casca grossa, virou e falou assim, não enjoo, não vou. Meu sogro não sente nada. Ele é um cara, é uma pedra, uma rocha. Ele não sente nada, ele falou, não enjoo nem nada.
Enjoar, ele não enjoou mesmo.
Ele ficou segurando no puta que pariu, não enjoou. Mas beleza. Minha sogra, eu falei, vai a senhora na frente, porque ela enjoa, né, não sei o quê. Vamos botar ela com mais conforto. E eu achei, quando ela chegou, a minha sogra tava muito pê. Quando a gente chegou em São Lourenço, 6 horas sofridos, né?
Gente, nem foi tão assim.
Quando a gente chegou lá, ela tava toda torta, às 5 horas da tarde. A gente chegou às 5 da tarde, a minha sogra falou assim, vou tomar banho e vou dormir. Estou exausta. Aí eu falei assim, ué, mas como que a senhora tá exausta? A senhora foi na frente, foi o único lugar bom do carro. Ela virou e falou assim, não foi maravilhoso não, porque ele enfiou, isso eu não vi, gente. Se eu tivesse visto isso, eu não teria deixado, a gente não teria saído.
Essa é a parte positiva, viu? Quando você não tá perto, essa é a positividade.
Essa foi a positividade que ele falou que deu certo. Ele meteu a mala da minha sogra entre as pernas dela. Minha sogra viajou 6 horas, uma senhora de quase 80 anos, viajou 6 horas com uma porra de uma mala de mão, né, entre as pernas dela.
Nossa.
Coitada, gente, a Andréia falando, não, mas você foi na frente. Foi ótimo.
E a senhora tá reclamando, a senhora foi na frente, foi ótimo.
Aí corta pra gente indo de Leap Motors.
Foi maravilhoso.
No conforto,
parando a cada 30 metros, a gente parava pra comer alguma coisa, tomar café.
Ai, meu Deus, gente.
Bolinho de milho, de mandioca, uma beleza. Curtindo a serra, uma tranquilidade.
Mas aí a gente chegou, olha que delícia. Fomos pra uma festa junina, olha que delícia. No mesmo dia.
Ah, isso foi legal, gente. Eu adoro festa junina.
A gente já chegou tomando Guaraná Mantiqueira.
Toma.
Foi foda.
Porra, que delícia.
Caraca, Guaraná Mantiqueira. Quando eu olhei...
Guaraná Mantiqueira, tipo, era uma máquina só de Guaraná Mantiqueira, tá ligado?
Delícia.
Caraca, eu falei, Alan, que é o Guaraná favorito da vida do Alan. Eu falei, olha o que tem aqui, porque é difícil achar. Mesmo em São Lourenço, é difícil achar Guaraná Mantiqueira. Você acha nos botequins, assim.
Não, eu vi um quente, foi o melhor que eu tomei até hoje.
Nossa, o quentão maravilhoso.
Tava bom demais.
Só que era aquela festa junina de hotel, que a gente ficou hospedado em hotel, porque não cabia todo mundo na casa
da
minha
mãe. Que nem tá em época, né, assim, tá em pré-festa junina, que a festa junina vai começar daqui a uma semana,
mas
né?
Mas os caras já querem fazer dinheiro.
É, e no Rio de Janeiro, na verdade, só começa em julho, né, a festa junina, né? O Rio de Janeiro é maluco, porque o Nordeste é que começa agora e é feriado
não, mas junina...
estadual, né? É. Regional, na verdade, a galera para, é duas semanas...
Adoro, gente, festa junina.
É bom demais, bom demais. E aí, a gente tava no hotel e hotel fazendo festa junina pra atrair hóspede, né? Porque é isso, os hotéis têm que se virar pra levar a gente pra cidade.
É, porque a galera passa o fim de semana lá e depois vai embora, né? Aí né, eles fazem as festinhas.
Nossa, foi maravilhoso. A gente...
Uma terceira idade no talo.
Cara,
a gente dançou.
A gente, eu, a Agatha, o Alan e um bando de cabeça branca. Era isso, no hotel.
Só algodão.
Só cabeça de algodão. Só
Pô, gente, mas tinha os velhinhos. Foi gostoso.
Vocês foram no baile dos...
Mas a gente não tava nem aí, gente. A gente até empolgou a galera, entendeu?
Empolgou. Gente, tinha um velhinho que foi até o chão, tá? O joelho dele tava ótimo. Gente... Isso, rapaz. O velhinho olha tava aí. Indo ao chão.
O baile... O maluco tava empolgado.
O baile dos enxutos, é
o
isso?
O baile do Cocum. Parecia o Cocum.
O Cocum. Ah, gente, é só as águas. São as águas de São Lourenço.
São as águas. Milagrosa, gente, porque você vê, gente, é melhor do que ficar em casa vendo TV, entendeu? Os caras estão lá, na festinha.
Pois é, eu fiquei feliz. Eu fico feliz, sabia? A gente tá numa idade que a gente já tá já lá, né, Agatha? A gente tá meio caminhando na cabeça de algodão.
Não, peraí, Andréia, que isso? Eram pessoas de 80 anos, peraí.
Então, a gente tá meio caminhando, Agatha. Falta pouquinho pra gente chegar lá.
Meio caminhando, justamente. É a definição de meio caminhando.
Ai, meu Deus, gente.
Falta pouco. Tua ladeira já tá inclinando pra
olha,
baixo, Agatha.
Há 20 anos. Há 20 anos que a gente não pisava em São Lourenço. Daqui a 20 anos vai estar tudo cabeceiro de algodão.
Não tem mais subida nessa ladeira, não.
A gente vai estar lá, meu Deus. Daqui a
pouco
a gente vai estar lá.
A ladeira começou a inclinar.
Quero já saber botou... se daqui a 20 anos a gente vai estar indo até o chão. Essa
já
está
no ponto morto, Ari.
Já não está ponto morto, gente. Vamos lá.
Desce na banguela.
Vamos ser positivo.
Tem que ser positiva. Agatha é super positiva.
Eu quero ficar igual aquele velhinho, indo até o chão.
Quando a gente começou a andar pela cidade, aí começa um choque de realidade. Primeiro que a gente entrou e não tinha mais paralelepípedo. Aquilo me chocou, gente. Eu
e
gostava...
não tem o cheiro, né? O cheiro de São Lourenço.
O cheiro de cocô de cavalo não tinha mais. Eu falei, gente, eu não tô reconhecendo essa cidade.
Eu gostava daquele cheiro de bosta seca.
Porque não é fedido, né? Essa aqui é a parada.
Não é fedido. O cocô seco do cavalo, ele é gostoso. Ele tem um cheirinho bom.
Ele é gostoso.
O cocô seco do cavalo, ele é gostoso.
Ele tem um cheirinho bom.
Nerd, é senhora jovem.
Tem cheirinho da roça,
mas é
gente.
Tem um cheiro de roça,
cheirinho
exatamente.
Cheirinho da roça,
um
mas é o roça. Cheiro da roça.
É a bosta seca, diferente daquela fresca que ele acabou de fazer.
Gente, o cocô do cavalo não fede igual o cocô do cachorro.
Não fede, você vê que é verdinho, assim, cheio de fiapo, né, que eles comem de capim. Fica cheio de fiapinho verdinho seco.
É um cheiro de roça, gente.
O cheirinho é gostoso, mas não tem mais. Mas o paralelepípedo não tem como, né? Dá muito trabalho pra manter.
É, uma pena. Não, é que eu gostava perigoso, do carro né? Chegando todo...
Na nostalgia, afeta, mas ele é até mais perigoso, porque o paralelepípedo é uma pedra mais lisa quando chove.
É um sabão, né, gente? É um sabão.
Ela escorrega, tanto pro carro quanto as pessoas. Então o asfalto é melhor. Não
é melhor, com certeza.
Talvez não seja
isso
tão bom o asfalto...
Isso se chama-se progresso.
Talvez não seja tão bom o asfalto pra parte de... Porque o paralelepípedo, ele absorve melhor a água, né? Quando chove e tal, ele tem um escoamento melhor. O asfalto não tem, né? Então tem que ter um sistema aí de esgoto melhor, né? Não sei se eles pensaram nisso.
Não pensaram.
Né?
Ninguém pensa.
Ah, com certeza não.
Mas aí fomos no Parque das Águas. Aí começa o reality check, né, Agatha?
Ah, mas foi gostoso, vai.
É, mas quando a gente chegou em São Lourenço, a gente ficou menos de 24 horas em São Lourenço, né? Então a gente já fez um super tour na chegada. Já foi na Eubiose.
A gente passou em frente, mas a gente não entrou, não. Você entrou na
Eubiose? A gente não entrou porque tava fechado.
E pode entrar, sim, qualquer um?
Não sei.
Que nem igreja, assim, tipo, você entra.
Não
se você
sei,
disser
gente.
Que vai se converter, acho que sim, não sei.
Que horror! Eu queria ver.
Eu vim me converter.
Vim ser um eubiota.
Olha que a comunidade eubiosa vai cair em cima da gente, hein?
Não tô falando nada de errado? O que eu falei de errado?
Falou vim ser um eubiota, eu
queria
conhecer.
Visitar a eubiose, ver todas aquelas cadeiras que não pode sentar nela.
Ô, gente, uma vez eu e o Dave, nós fomos lá, porque nós fomos convidados pra um batizado na eubiose.
É a melhor região, tô falando sério.
Eu lembro que a gente chegou lá, aí tinha um monte de cadeira que você não podia sentar, porque eram as cadeiras que pertenceram aos eubiotas masters, olha lá.
Isso, ao... todos tinham dono.
O nome é eubiota mesmo?
Ué, não é?
Eu acho que é.
Nossa, eu espero que seja. Vamos lá.
O carioca é assim?
Carioca e eubiota.
Que isso, gente? Que isso, paulistota, curitoca, eubiota.
Mas acho que é, gente. Acho que
curitibano, eubiose é biota. Não dá pra ser eubiriano.
Eubiano, pode ser eubiano. Não, eubiano? Mas faz mais sentido eubiose.
Eubiose, eubiota.
Gente. É, eubiota, gente.
Meu Deus.
A gente, mas a religião que tem é um kit de salvação, gente. Tem um pouco de cada religião. Nossa, então você gente, pega um pouquinho de cada, você erra menos.
A gente chegou lá, não podia sentar em cadeira nenhuma, porque eram todas sagradas. Aí depois a gente entrou num lugar. E aí começou a entrar uns caras gigantes, imensos, com capuz da Chapeuzinho Vermelho.
É meio a vila, né?
Meio a vila, é. Só que alguns eram com capuz amarelo, parecia o meu pintinho amarelinho, e outros com capuz vermelhinhos da Chapeuzinho Vermelho. Aqueles caras gigantes com aquele capuz.
E luvas brancas.
De luvas. Não, o capuz amarrado com lacinho embaixo do papinho, sabe? Era uma coisa maravilhosa, gente.
É, que gostoso!
E aí tinha todos os símbolos. Símbolos mágicos, sei lá, e
pirâmide e com místicos, olho, e om. E tudo e você cruz, pode imaginar. Tinha estrela tudo
lá
dentro.
É, porque eles falam que São Lourenço não tava escrito lá, David, que a gente leu. São Lourenço é portal de todas as energias do mundo. É alguma parada que vai salvar
claro
o mundo.
É
São
Lourenço.
E tem o portal pra Machu Picchu, que é ali embaixo daquela pirâmide, na entrada da...
Exato, ainda tem
O que, é um atalho? Você chega...
É. Sim, você entra ali e vai parar em Machu Picchu.
Nossa, que delícia.
Vai parar. Quem que já foi, né?
É um upside down total. É uma grande convenção nerd, então, né? Os nerds resolveram, pô, vamos fazer uma coisa legal.
Foi legal, tinha espada, esses caras de capuz da Chapeuzinho Vermelho, eles usavam espadas.
Olha aí, é nerd total.
Foi interessante, vai.
A gente não tinha nada a fazer em São Lourenço, né? Qualquer coisa
vai.
Era interessante.
A gente se divertiu. Não podia sentar, mas a gente se divertiu.
Mas aí a gente passou na prefeitura, aí foi no carrossel, tava fechado.
Putz, a gente não foi no carrossel,
a coxinha
Agatha.
Do era maravilhosa.
Não fomos. Faltou coisa pra fazer, a gente vai ter que voltar.
Nossa, a gente não foi.
Cara,
lá vocês comer.
Ficaram uma semana.
Não deu tempo.
E não conseguiram fazer tudo. A gente
não
ficou menos de 24
não,
horas pra
gente
bobear mais com vocês.
Semana, a gente ficou uma semana e eu queria me matar.
Mas não conseguiu ir no carrossel não, comer coxinha.
A gente, o schedule não entrou no schedule. A gente teve coisas pra fazer todos os dias. A gente não foi no trem. E não deu tempo. Uma semana, hein, gente? Tem muita coisa pra fazer em São Lourenço.
Não, vocês não foram no Banana Ouro.
Não foram
no
Banana Ouro. Mas é porque... Não,
aí foi... A gente ah, não, foi aí no foi Banana Ouro. Vocês são devagar demais, desculpa.
Pois é, cara.
Mas é porque a família queria comer no Ouro.
Não, a gente não foi por opção.
A gente foi no parque. A gente foi no Banana Ouro. A gente foi na pizzaria duas vezes.
Mas a gente foi na pizzaria duas vezes e você não foi na Quinta do Cedro. E aí?
É porque eu não quis.
Agora mudou o nome. Não é mais Quinta do Cedro. A gente teve um dia maravilhoso lá que você não sabe. A gente andou a cavalo. A gente foi até Carmo de Minas andando a cavalo.
Eu tava trabalhando enquanto você
tava
de lazer.
Eu fui pedindo desculpa pra porra do cavalo por eu não estar mais magra, porque ele tava suando pra caralho. Eu falei, desculpa.
Não, peraí, você não vai compartilhar o vídeo de você subindo um cavalo, André, com a galera? Agora a galera quer. Conta essa história aí.
Gente, isso não pode.
Ah, não. Foi mais de 10 minutos. Foi mais de 10 minutos pra essa mulher subir na porra do cavalo.
Mais de 10 minutos pra ela subir?
Gente, eu me empolguei que eu queria
porque
muito andar a cavalo.
Os aí primeiros 5 minutos ela queria desistir. E falou, não, gente, vão na frente, não vou conseguir, vão. Ela tava quase chorando.
Gente, eu tava empolgada que eu tava numa fazendinha. Aí eu virei e falei assim, opa, vamos andar a cavalo. E aí, no momento em que eu paguei pra andar a cavalo, eu olhei pra água e falei assim, eu só não sei como é que eu vou subir no cavalo.
Começou.
Eu só não sei, mas o que eu tô empolgada, eu tô. Chegou na hora, o cavalo tinha 2 metros de altura, gente, o cavalo é alto pra caralho. E eu falei assim, me dá o mais forte, porque eu sou a mais pesada. O mais forte, é claro que era o mais alto de todos. Aí eu falei, eu não consigo, moço. Pelo amor de Deus. Aí eu virei e falei assim, tive uma ideia, eu vou subir na cerca. Na
não,
cerca
não,
eu...
você não teve ideia não. Quem falou pra ele subir foi o cara que falou pra você subir.
Não,
aí,
eu
ele
falei
falou,
pra ele.
Sobe na
não,
segunda.
Não, eu falei pra
falou,
ele
não,
que eu ia não, Alan. Eu falei que eu ia subir na cerca.
É só Dona Hermínia.
Dona Hermínia.
Pra subir no cavalo. Aí eu subi na cerca, um degrauzinho da cerca. Aí ele virou e falou assim, não, você tem que ir pro topo da cerca. Eu falei, aí não, né,
não,
meu
ele
amigo?
Falou pro segundo. Ele não falou topo, olha como você exagera. Ele falou, sobe no segundo arrimo. Aí ela falou, não, moço, eu tenho medo de altura.
Tenho medo de altura? Aí, eu já tava com medo da primeira ripa?
Aí, beleza. Aí ele falou, não, vai, passa a perna por cima e monta. E aí a minha mãe...
Gente, eu tava
ela
com meu
falou,
crocs.
Eu vou morrer. Ela falou essa frase.
Eu vou morrer. Ela tava 50 centímetros do chão.
Ela falou, eu vou morrer.
Ô, gente, eu tava com meu Crocs lindo, escrito Diva no Crocs, cheio de florzinhas lindas.
Ela foi cavalgar de Crocs.
Você foi andar de cavalo de Crocs.
Sim, parabéns. Cheio de pedras e pedrarias.
Rosa, lindo.
André não levou tênis, só levou Crocs e tamanco.
Eu só levei Crocs e
tamanco. Andréia, meu Deus.
E aí, gente, calma, o tamanco me salvou a vida uma vez em São Lourenço, por isso que eu, quando eu vou pra São Lourenço, eu vou de tamanco. Depois eu conto porque o tamanco já me salvou. Mas eu fui de Crocs pra fazenda, não ia de tamanco, fui de Crocs. Chegou lá na hora, não conseguia montar no cavalo. E eu fiquei imaginando, eu não conseguia me ver caindo naquele 10 quilos de merda que tinha embaixo do cavalo. Tinha toneladas de cocô. E o meu medo era morrer rolando no cocô do cavalo. Só que eu não podia faltar com respeito com a fazenda, com a natureza. Eu falei que eu tinha medo de morrer, mas eu tava medo de ficar atolada na merda. A verdade era essa.
Meu Deus do céu.
Eu falei, eu não ia falar pro cara, eu estou com medo de ficar atolada na merda. E aí eu falei, estou com medo de morrer. É mais fácil, ele vai entender.
É mais digno.
Mas eu tava com medo de altura. Aí ele falou, sobe na segunda ripa. Eu falei, nem fudendo, que eu tenho medo de altura. E aí eu, gente, chega, vão vocês. Eu fico aqui esperando. Eu tava decidida. Só que quem salvou o dia? O seu Tafarel. Aquele lá da charrete. Era ele que tava ali com a gente. Ele falou, eu não vou desistir de você. Você vai conseguir.
Olha aí, Tafarel!
E aí, depois de um drama de 2 horas, eu consegui subir no cavalo, porque ele me puxou pela mão e, sei lá, foi um milagre do Tafarel. E a Ágata, em 1 segundo, essa desgraça subiu no cavalo. Em 1 segundo,
tal
ela foi assim, oi, eu vou subir.
Uma amazona.
Uma amazona.
Não, que amazona, gente, nossa.
Insuportável.
Não é, gente, é só lembrar da infância, você tem que dar impulso.
Aí eu ainda virei pra ela, falei, também você pegou o menor cavalo, aí é fácil. Aí ela, não satisfeita, quando eu soltei do cavalo, ela falou, deixa eu ver se eu consigo montar esse cavalo alto que a Andrea falou, que eu só consegui subir 1 segundo porque era o cavalo mais alto de todos. Aí ela foi lá e me humilhou de novo, subindo no cavalo gigantesco em 1 segundo, entendeu? Só pra se mostrar. É que a garota toda guerreira aí, espartana, que malha, que não é espartana?
Espartana, não, gente, eu tô longe.
Aí, óbvio que ela sobe na porra do cavalo em 1 segundo. Eu, meu filho, não tenho essas habilidades.
É lembra da infância, tem que dar impulso, tem que dar impulso.
Na infância não tinha essa tonelada de peso que eu tenho agora. Na infância eu era ótima. Eu era toda alongada, era uma beleza. Agora eu sou toda travada, imensa de gorda, não tem condições, gente.
Foi muito engraçado.
É outra realidade. Não me lembro da infância. Eu lembro da infância. Eu só eu choro porque eu não consigo ter o corpo e a energia e a vitalidade da infância, entendeu?
Não, gente, mas independente de corpo, nenhum de nós ficou bem em cima do cavalo, gente. A gente com aquele capacetinho...
Mas é obrigado a usar o capacete?
Sim, é obrigatório.
Tem que usar, David. Se a gente tem. Cai do cavalo, cai na merda, de cara na merda, pelo menos
cai o capacete... Cai na merda, não tem problema nenhum. A merda amortece.
Ah, o capacete era pro nosso bem.
Não, o capacete era mandatório. Tava no contratinho ali.
Mandatório.
Tinha que assinar o contrato.
Mandatório, gente. Mandatório. Obrigatório.
Isso, e aí tinha que usar capacete com fralda na cabeça, com touca.
Sim.
É, uma touquinha embaixo de descartável.
Era uma touquinha pra você não pegar piolho dos outros, que, aliás...
Ah, que isso impede o piolho?
Ô, gente, 100%? Eu entrei numa paranoia que eu peguei piolho em São Lourenço. Foi foda.
Nessa viagem?
Foi.
Por quê?
Não, mas calma. Vamos falar do nosso passeio, Agatha. Foi maravilhoso. A gente cavalgou todas as tronchas até Carmo de Minas.
Gente, eu tinha visto um vídeo no YouTube ensinando a trotar. Não funcionou.
A Agatha chegou toda amazona e falou, gente, é assim, ó. Você joga a pélvis pra frente e joga a pélvis pra trás.
Gente, é horrível de ver, mas era assim que a moça ensinou. Ela ensinou, inclusive, naquelas bolas de pilates. Ela subia na bola, sentava na bola de pilates e falava, ó, pélvis pra frente, pélvis pra trás. Pra frente, bem gostoso.
A Agatha falou, faz assim, bem gostoso que vai dar certo. Claro que não sei. O cavalo começou a trotar, a gente...
Não deu certo, gente. É horrível.
A gente inclinando pro lado. Eu falei, é horrível.
Tem horas que eu ia pro lado, eu falava, para!
Mas é que você tava tentando acompanhar a trotada, ele não é pra você acompanhar a trotada dele, entendeu?
Ah, Ala, mas você também não conseguiu, você ficou lá pagando de que ia conseguir.
Eu consegui, você não foi nenhum, assim. Não foi nenhum rei do cavalo, não, tá? Porque eu vou te falar, tá fui... se achando o rei do gado. Ó,
eu não fui rei do gado, eu não trotei.
Na cabeça do Ala, ele tava fantástico.
Ele tava foda.
Ele, olha aqui, gente, eu tô trotando.
A gente passou, o cavalo ia passando por entre aqueles arbustos, aquelas árvores, a gente tomava chicotada de galho na cara.
Nossa, eu tomei.
Eu fiquei toda alanhada, gente. Na cara mesmo. O capacete era pra proteger, acho que só, sei lá, os olhos, né? Que na boca, na cara a gente tomou.
É, nossa!
Chibata de galho o tempo todo, que o cavalo não queria saber.
Foi chibata. Ai, gente, que horror. Não, mas foi legal, a gente viu plantação de café, foi bem bonito.
Foi. Inclusive, o café de Carmo de Minas é considerado o melhor café do sul de Minas.
Veio um monte de café porque pra casa, fiquei feliz.
Trouxe um monte, gente. Olha, é bom demais, viu, gente?
Ela falou que pode congelar café, fiquei impressionado com isso.
É, porque agora eles vendem num vidro, o café no vidro, que é pra você poder congelar.
Ué, mas é pra congelar no vidro?
Mas é. O saco também pode congelar, não pode? É só
mas botar ele, no ele vendia no vidro, pra falou que era mais fácil pra congelar, e aí a gente, eu comprei. Enfim, mas tá aqui, uma porrada de café, o café é bom, né, Dave?
O café é ótimo.
O café é maravilhoso, gente. E a gente foi estar em Carmo de Minas, vimos a plantação de café, voltamos, foi um dia maravilhoso. É ou não é? Seu Tafarel acreditou em mim, a gente subiu no cavalo, andou, depois a gente deu de mamar pros bodinhos, pros cabritos.
Poxa, foi lindo, gente.
Foi a coisa mais linda das mamar. A Agatha tava já querendo amamentar com o próprio peito.
Nossa, eu tava já, meu Deus, gente. Memórias. Amamentação, é tão importante a amamentação.
O cabrito, gente, fazia uns biquinhos pra pegar, era a coisa mais linda. Aí tinha um que era maiorzinho, outro menorzinho. O maiorzinho era terrível, gente. Na hora que a gente ia dar mamadeira pro menor...
O Felipe. O nome dele era Felipe, eu dei o nome dele de Felipe.
Você inventou. Aí... A gente dando uma madeira pro menorzinho, o Felipe vinha e dava cabeçada no outro.
Não, o bode é um bicho agressivo.
Ele dava cabeçada.
Eu queria ter um bode.
A gente espera a sua vez.
Pra caralho.
Aí tinha que dar um pouquinho pra um pouquinho pro outro, mas ele era impaciente.
Mas era bonitinho ele dando cabeçada no irmão.
Uma coisa mais linda. Aí a gente deu comida pro pato, pro ganso, pro sei lá o quê. Passamos um dia feliz na fazendinha. Pra avestruz.
Vimos até uma lhama.
Ah, é. E a Agatha falou, os caras falaram, tem um bode que é tipo o bode fedorento.
Não toque no bode. Era o Rogério.
Mas era o Rogerinho, gente.
Rogério. Não toca o Rogério. Rogério é fedorento. O Rogério é fedorento. Aí chegou lá, a Agatha foi fazer o quê? Carinho no Rogério.
Eu fui dar comida pra ele na minha mão. Eu dei comida pra ele na minha mão, pro Rogerinho.
Eu dei pro Jegue na minha mão.
Mas aí, você ficou fedendo do Rogério?
O Rogerinho me deixou com a mão fedentina aqui, que não saía, não.
Cara, a Agatha lavava a mão 500 vezes e não saía.
Não saía o cheiro do Rogerinho.
Aí eu falei, calma que eu tenho um álcool em gel maravilhoso aqui, com cheiro da Rapunzel. É porque são todos os cheiros das princesas da Disney, o meu era da Rapunzel.
Meu Deus do céu.
Foi que salvou, a Rapunzel salvou a Agatha do Rogerinho.
Mascarou. Ficou, sabe, lá no fundinho, o Rogerinho e o cheirinho. Cheirinho da Rapunzel na frente.
Mas, gente, foi um dia maravilhoso. E a gente pagou pra poder usar tudo. Era, qual é o nome da fazendinha, Alan? Que não se chama mais Quinta do Cedro.
Era Praia de Minas.
Praia de Minas.
Aí.
Praia de Minas era muito legal, porque tem uma piscina com, né, com, parece uma prainha, né?
Vai lá dar um passeio com o seu Tafarel, fala que foi indicado pela como é que ele conheceu vocês? As meninas do Rio.
As meninas do Rio, é.
Ah, não vou nem lembrar mais, gente. Mas fala.
Procura o Tafarel e dá uma gorjeta boa pra ele. Dá ele merece. Gorjeta.
Ah, é só lembrar. É só falar assim, Tafarel, o Tafarel foi aquele, foi aquela garota que você... Aquela garota não, aquela véia que você tentou ajudar a subir no cavalo e depois de 2 horas ela conseguiu.
E que lembrou de você, do Tafarel.
E dá uma gorjeta boa.
Dá uma gorjeta boa, gente.
A gente deu gorjeta pro seu Tafarel, que eu fiquei com muita dó. Ele foi muito bonzinho. Ele cuida de todos os bichos da fazendinha. De todos. E é ele que levou a gente pra dar mamar pros cabritos, dar comida pra avestruz, dar comida pro jegue, pro Rogerinho. Até tinha uma lhama lá, gente. Lembra? A lhama
queria cuspir. A gente viu a lhama. Ela queria cuspir no outro cara. Ela queria cuspir no outro cara.
É, ela tava se armando pra cuspir, porque o cara tava cutucando ela pra ela chegar perto da gente, ela já tava se armando pra cuspir.
E foi um dia maravilhoso, tá, gente? Um visual imenso, lindo, de montanhas, maravilhoso.
Sem falar que eu tomei um café da manhã lá com um pão com linguiça delicioso.
Linguiça feita na casa, caseira.
Nossa, linguiça caseira. Puta, gente, a comida mineira é melhor, tá? Desculpa o resto do Brasil, mas a comida mineira é melhor.
Foi foda. A gente, pão de queijo bom pra cacete. Foi tudo bom lá. Tudo, maravilhoso. Aí depois a gente voltou no dia seguinte pra almoçar, lembra? Comemos peixe.
Comeram linguiça de Rogerinho.
Delícia, gente. Delícia a linguiça de Rogerinho.
A gente não viu o porco lá. Tá aí uma coisa que a gente não viu. O porco não tava realmente lá.
São Lourenço, cidade calma, paz divina.
Agora, uma parada que, assim, a gente tá falando das coisas boas, né? Mas o que que pega em São Lourenço? Porque a gente chega lá, a gente não vai 20 anos. Então, quando você chega, você tá na expectativa de rever as coisas que você conhecia, né? E muitas das que a gente Sim. conhecia estão completamente destruídas. Fala, o Hotel Primos, que era o hotel que a gente ficava, brincava, se conheceu.
Isso é muito triste.
Passou décadas indo lá e tal, tudo carnaval. Zana. O hotel, ele está abandonado, virou Last of Us.
Não, virou Last of Us. A gente fez, lembra, André? A gente, de noite, a gente ficou circulando ele.
Isso, eu, Alan e a Agatha tivemos uma brilhante ideia de à noite. Falei, vamos dar a volta no Hotel Primos inteiro. Porque o hotel ocupava quase um quarteirão inteiro, vai.
Enorme.
Sim, era enorme.
E gigantesco. Aí a gente resolveu. Cara, quando chegou lá na rua de trás, a gente viu que tinha um acesso que dava lá pra garagem. Lembra a garagem do Primos? Que é na rua lá de Sim. trás, a rua mais alta? Tinha um tapume, só que o tapume tava arrebentado.
Tava.
Olha. É, tipo, como se alguém tivesse entrado e o tapume ficou todo torto, entendeu?
E aí me deu um cagaço na gente.
Deu. Eu falei, Andréia, vai ser igual filme de terror. Eles vão puxar a gente pra dentro desse...
A gente começou a achar que iam puxar a gente, que a gente nunca mais ia aparecer. Porque, vou te falar, a gente vê os mofos saindo da janela, é uma coisa assim, assustadora.
É assustador.
Gente, aquilo era um glamour de hotel. A entrada daquele hotel, nem o Copacabana Palace tinha uma entrada tão gloriosa como a do Hotel Primos.
Eu falei pro Alexandre, a sensação que eu tive era vendo o Titanic, porque... Falei, eu nunca presenciei isso na minha vida, de eu estar num lugar que virou ruína e que eu fui, sabe? Sem ser uma coisa histórica, que você vai no museu ou vai num, né? Não, você está vendo um lugar que você esteve e ele está em ruínas. Isso é bizarro.
Você viu ele no ápice.
Você viu.
E agora tá vendo ele em ruínas.
E aí, nesse dia, eu queria ter um drone pra entrar com aquele drone que tinha janelas abertas.
Não é, gente? Eu queria muito.
Com aquelas músicas.
Não é?
Aí mostrando aquilo tudo detonado, horrível. Cara, imagina a quantidade de bicho, barata, rato.
Eu queria muito ter alugado um drone pra fazer isso, gente. Será que alguém faz? Vamos ver.
E sabe o que me impressionou, Agatha? Que os pinheiros em volta da piscina estão deslumbrantes. Eles estão vivos sozinhos.
Life finds a way.
Dave, os pinheiros estão lindos, gigantes, verdes, maravilhosos. E deve estar um pântano daquela piscina, aquilo tudo. Nossa, gente, que horror. Que horror.
Esse hotel é todo encalacrado, porque tem um monte de pendenga de jurídica, inventário, herança, dívida. Ele vai ficar décadas aqui. Isso que é a parada, que eu acho que não existe um caminho rápido de desencalacrar aquilo ali e aquilo se tornar outra coisa.
É, vai ter que demolir.
Não, e do lado do Hotel Primos também tem outro mausoléu, que era a telefônica da
era
cidade.
Era a Telemig.
A Telemig.
Que também tá super abandonado. Eu não tá sei se aquilo era o imóvel, gente, do hotel que eles alugavam. Não sei o que é, mas também tá encalacrado. Aí do lado disso tudo, tinha a famosa Casa Rosa, que era o sonho das nossas mães.
Ah, é? Ah, é. Nossa, o sonho de Barbie.
As nossas mães tinham o sonho de comprar a Casa Rosa. Quem morava na Casa Rosa? O dono do Hotel Primos.
Isso.
Então, quer dizer, fica o Hotel Primos abandonado, a Telemig abandonada e do lado essa casa linda, esplendorosa, toda rosa.
Mas eu acho que a Casa Rosa, é como o hotel tinha vários sócios e tal, eu acho que essa casa, apesar de ser colada no hotel, principalmente pela parte de trás, ela era um imóvel separado, porque ela continua operacional. Né? Agora abriu uma pizzaria lá, durante muitos anos foi uma moradia, e agora abriu uma pizzaria...
Maravilhosa.
Que é excelente. Isso é uma parada que me deixa maluco em São Lourenço, porque quando você vai pra Minas, você pensa assim, eu vou encher o rabo de comida mineira, né? Eu vou ter diarreia todo dia, mas não importa. Eu quero comer comida remosa, como diz o Fred. E você chega em São Lourenço, não tem comida mineira.
Não, o paladar mineiro é bem mineirinho, bem gostosinho.
Mas assim, a gente tava no hotel lá e te perguntou, fala um bom restaurante mineiro que a gente quer comer comida mineira. Aí o cara deu uma churrascaria.
É, não tem aquela coisa assim, do fogão de lenha, né?
Exato.
A panela de barro. É isso que falta em São Lourenço, eu acho, mesmo, sabia? Que o turista quer ver isso. Bota a panela de barro, mesmo que seja fake. Bota ali em cima do fogão só pra pessoa...
Fake! Panela fake.
Bota a lenha. Você vai cozinhar lá no cooktop maravilhoso. Mas na frente do... Você mete um feijão ali que já foi cozido, já. Só pra enganar os trouxas, gente.
Mas dito isso, tem um monte de restaurante japonês em São Lourenço agora. Um monte de hamburgueria, uma tonelada de hamburgueria. E essa pizzaria... É, vou até fazer o jabá aqui, Julieta.
Gente, que pizza deliciosa. Olha, há anos que eu não comi uma... Acho que só na Itália pra comer uma pizza tão boa.
Só na Itália. Tirando a da Itália, foi a melhor pizza.
E vou te dizer, recentemente eu avaliei a torta basca como o melhor doce da minha vida. Yeah. Que eu já tinha provado a minha vida. E isso foi por água abaixo quando a gente comeu o calzone...
De banoffee.
De banoffee da pizzaria Julieta, gente.
São Lourenço, Minas Gerais.
Nossa, que delícia.
O melhor doce da minha vida. Eu não sei explicar. Gente, olha que eu sou uma pessoa viajada.
É uma putaria.
Isso não é o título que vem fácil, não.
Não, eu sou uma pessoa viajada. Eu sou uma pessoa que gosta que vou longe provar, né, curiosidades pelo mundo. E vou te dizer, o melhor doce que eu já comi na minha vida foi o calzone de banoffee da pizzaria Julieta em São Lourenço, gente.
É indescritível, gente.
Essa pizzaria, ela tem que entrar pro guia turístico de São Lourenço.
Pois é.
Ela tem que estar no cartão postal de São Lourenço.
Mas o hotel, o cara indicou, a gente perguntou do comida mineira. E assim, a gente tava no hotel, a gente chegou no hotel, Hotel Central Park. Não é maravilhoso, né? E ele é super bem localizado,
ele
apesar...
Ele é em frente ao parque.
Exato. E a gente chegou na portaria do hotel, parecia um, sei lá, cara, um esquete do Mazzaropi, assim.
Que isso?
Que tava lá, assim. Tinha o Jeca, tinha o Atencioso, tinha o Jovem, tinha um Velho.
Que isso, gente?
De maluco, de verdade. Só que o hotel era surpreendente, porque ele tinha, por exemplo, carregador pra carro elétrico.
Nossa!
Tinha. Olha. Isso a gente não esperava que ia encontrar em São Lourenço.
E aí a gente perguntou, e aí o cara falou, tem uma churrascaria, não sei o que. A gente, não quero churrascaria. Aí ele falou, o que tem muito bom, e foi o Jeca que falou. Ele falou que tem muito bom é a pizzaria. Dona Julieta, Julieta. E a gente foi, acreditou nele.
O Jeca foi o cara que você ensinou a comprar microfone, então, que ele quer ser influencer?
Era ele mesmo, né? O Jeca queria ser influencer.
Ah, o que é isso? Gente, mas... deu uma aula de influencer pro cara mesmo.
Que isso, gente?
Ele tava querendo fazer os vídeos da vida dele lá e beleza.
Mas eles eram super atenciosos, a gente tem que ser sincero aqui.
Ele não, ele era ótimo.
Ele que deu a dica da pizzaria.
Que foi, gente, foi a melhor coisa da viagem pra mim. Aquela pizzaria. No dia, a gente queria voltar no dia seguinte só pra comer calzone, lembra?
É verdade, a gente queria.
E a gente voltou só pra comer calzone.
Era bom pra caralho.
Bom demais.
Como é que é o nome do calzone? Calzone de quê?
Banoffee.
Porra, isso eu fui lá e não provei esse, não sabia que era.
Pensa naquela massa fina, quase transparente, em volta de banana com doce de leite mineiro.
Crocante, crocante.
E era crocante, quente, com canela, açúcar. Gente, eu vou te falar, é... inacreditável.
Não, crocante por fora e macia por dentro, porque não é uma massa folhada. Esquece massa folhada. É muito melhor que massa folhada.
Feita na hora. Foi feito na hora.
Foi. Aquele doce de leite de Minas.
Meu, aquilo quentinho, quentinho. Aí você corta a banoffee e vem aquele doce de leite derretendo. E não era um doce de leite suportável, enjoativo. É o doce de leite de São Lourenço.
Ai, gente, muito bom.
Doce de leite maravilhoso. Não é super doce. É tipo tudo na medida, sabe? Foi perfeição. E aí, a Agatha deu um review maravilhoso. Inclusive, o menino que atendeu a gente era maravilhoso. Ele chamava Andy. A gente nunca mais vai esquecer, porque é igual ao do Toy Story.
Muito bonzinho. Bom demais.
O Andy atendeu a gente. Quando vocês forem lá, fala que quero ser atendido pelo Andy. O Andy, um amor, viu que a gente tava muito chocada, a gente tá dentro da Casa Rosa. Eu falei pro Andy, isso aqui era o sonho da minha mãe e da minha sogra. Elas estavam juntas naquela mesa, dentro daquela casa, que era o sonho delas terem comprado a Casa Rosa. E aí o Andy virou e falou assim, vocês querem fazer um tour pela casa?
Olha, o quer dizer, a parte que tá fechada, o acesso?
A pizzaria só embaixo, na parte que seria a sala, né, a entrada da casa, a garagem.
Vocês passaram a vida toda indo, a infância toda indo pra São Lourenço, vendo a Casa Rosa, todo mundo achando linda a Casa Rosa. E aí, a primeira vez que vocês puderam entrar, e o cara falou, quer ver como é que é?
Sim.
Levou a gente pra fazer um tour na Casa Rosa. E aí foi chocante, porque a gente começou a lembrar quem morava ali, que era o dono do hotel, o filho do dono do hotel. E aí a gente ficou tentando adivinhar de quem era o quarto, de qual filha, não sei o quê. E aí eu falei, gente, deve ter os espíritos tudo presos aqui, né? E aí...
Nossa senhora.
O Andy virou e falou assim, eu escuto assovios direto aqui.
Ai, meu Deus.
Assovios. Mas ele falou que é do amor. Ele falou, são espíritos do bem, do amor. Ele, eu sinto uma good vibe.
Ah, que bom.
Aí minha mãe começou a ficar com medo. Aí
caraca, eu... olha, já pensou que... Nossa, olha, o universo de Deus é muito escroto, se foi isso, é uma parada. Você morre, e aí você, seu espírito vai para o cosmos eterno e fica preso em São Lourenço.
Na casa em São
Lourenço. Na Casa Rosa.
Não, o espírito... espírito, você nunca assistiu os outros? O espírito fica preso sem querer ali. Ele não consegue sair.
Não sabe
ele
que morreu.
Sair, é só névoa em volta.
Talvez você quer sair de São Lourenço e tem aquela névoa. Você, meu Deus, eu estou em São Lourenço protegido.
É, é um pesadelo.
Eu vou dizer que tem lugares piores. Ele tá preso um tempo naquela casa decadente ali, com hotel decadente. Mas agora tem uma puta pizzaria lá.
É, melhorou.
E deu bem. Então, vai tá comer calzone banoff, com banoffee?
Tá comendo pizza boa. Uma
pizza boa pra caramba que a gente comeu.
Do lado da Casa Rosa, tem o Hotel Primos que tá The Last of Us. Tem um monte de espírito lá no The Last of Us. E aí?
Total.
Não, mas é maneiro, porque você, como um espírito, tem muito o que fazer.
Tem quadra de vôlei.
Na dimensão dos espíritos, o Hotel Primo está nos seus dias de glamour.
Tá, tá que nem lá o Iluminado.
Exato.
Que é? Nossa, que horror.
Qual voz da sua cabeça te disse isso? Te deu essa certeza?
Não, em São Lourenço tem um bebê que chora no parque também, que também é outro espírito, né? Chora à noite.
Ai, que bebê que chora. Que chora. Deve ser um gato, gente, que ele faz esse barulho.
É gato, gente, é gato.
Há 50 anos o gato. Aí é mais sinistro ainda o gato de 50 anos chorando toda noite.
Gato no cio, ó, gente. Gato no cio faz barulho, parece alienígena, bebê chorando, essas porra.
Parece alienígena, é foda.
Eu sempre de tamanco pra São Lourenço, porque o tamanco me salvou justamente à noite, quando eu tava andando sozinha. A minha amiga me chamou pra ir, sei lá, numa sessão lá pra tomar passe no centro espírita, longe pra cocô, atrás do parque. Aí eu fui lá.
Não vai ter nenhum centro espírita perto, né? É isso.
Não, não vai. Você sempre tem que andar, subir ladeira, não sei o quê. Aí eu voltei sozinha, tarde da noite, escuro pra cacete. E aí tinha um barulho de choro, sim. Aí eu falei, fudeu, saí do centro espírita, agora a criança amaldiçoada chorona tá atrás de mim. E aí, quando eu olhei, não era a criança amaldiçoada, era o gato realmente chorando, um gatinho. Um gatinho. Gente, esse gato, ele tá no meu coração até hoje. Ele era todo branquinho, de olhinho azul, gente, era a coisa mais linda. Parecia gato desses, sabe, que você paga uma fortuna pra ter. E ele era um filhotinho. E um cachorro gigante, igual a babuda, igual a cachorro do Jovem Nerd.
Linda, mais linda de todas as cachorras.
Não, tinha a cara de que ia matar o gato. Tava rosnando, gigante, cachorro grande, em direção ao gato. Eu falei, eu não acredito que o cachorro vai matar o gato na minha frente. Aí, o que que eu fiz? Peguei meu tamanco de madeira poderoso e taquei em direção ao cachorro, pra ele não comer o gato na minha frente, que era só o que faltava. Taquei o tamanco e falei, sai daqui! E aí, o que que aconteceu? O cachorro olhou pra mim e veio rosnando na minha direção. Eu falei, não acredito.
Nossa.
Que eu vou morrer estraçalhada por um cachorro gigante no meio do nada. Ninguém vai ouvir, porque não tinha ninguém ali, a gente, na minha volta.
Nossa, meu Deus.
E aí, a sorte que a gente tem, né? Dois tamancos. Eu taquei o segundo, falei, seja o que Deus quiser. Depois eu não tinha mais com o que lutar. Taquei o segundo tamanco, gritando, some daqui! E aí ele se assustou e foi embora.
Caraca, tu falou, some daqui, playboy? Isso é muito importante quando você fala.
Não, eu falei, some daqui! E fiz como meu pai me ensinou. Ele falou, quando você quiser afugentar um bicho, você tem que fazer como se você fosse grande. Aí eu levantei os braços, falei, some daqui! Fazendo as mãos em forma de garra, pra ele achar que era um urso gigante, sei lá, e fugir. E aí ele fugiu. Aí eu peguei o gatinho, falei, meu Deus! Ele era um bebê. Aí eu falei, eu não podia levar pra casa, porque no meu prédio não aceitava bicho na época. E aí eu fiquei desesperada. Falei, onde eu vou deixar esse gatinho? Aí eu falei, eu vou botar ele de volta dentro do parque. Aí eu abri lá um pedaço ali da tela lá do parque, né? Da grade.
É, aquela gradezinha, né? De metal fininho.
É, de metal de galinha, lá. Enfiei o gato lá pra dentro. Falei, vai dentro do parque você tá safe, porque não tem cachorro jogando dentro do parque. Pelo menos eu acho que não. E aí o gato saía, que ele conseguia sair, que ele era pequenininho, e foi me seguindo até a minha casa. Gente, foi um horror, tá? Até hoje eu lembro o desespero que era, a vontade que eu queria ficar com aquele gato, eu queria muito ficar com aquele gato. E o gato atrás de mim, eu chorando que eu não podia ficar com ele, porque no meu prédio não deixava, e aí botando ele de volta, eu botei umas 50 vezes ele de volta, até que uma hora ele não saiu dentro do parque, aí eu fui pra minha casa e nunca mais vi o gato. Mas eu penso nesse gato até hoje na minha vida. E por causa desses que os tamancos de madeira salvaram a minha vida, toda vez que eu vou pra São Lourenço, eu vou de tamanco de madeira. Eu fui de tamanco de madeira.
Olha aí, bem retrô, bem gostoso.
Agora, tem outra coisa que nos impacta quando a gente chega em São Lourenço, que é quando a gente ia e a gente idealizou São Lourenço com essa cidadezinha de interior charmosa. Com casinhas, com comércio local, artesanato, não sei o que lá. E hoje, São Lourenço é uma cidade cheia de edifícios,
É isso que tá estragando São Lourenço, gente.
Perdeu essa característica e o comércio não é mais aquele comércio artesanal que tinha antigamente.
Calma, ainda tem.
Mas tem bem menos.
Mas muito menos. E aí isso dá uma tristeza.
Então, mas aí eu fiquei pensando o seguinte. Pra gente que não mora mais lá, isso gera essa sensação por causa da nostalgia, do que a gente gostava, da época que a gente era criança e tal. Mas eu fico pensando se pra quem mora lá, a cidade não tá melhor.
É, pois é. A gente não perguntou.
Nossa, agora tem lojas americanas lá.
Sério?
Tem. Você não
antes
viu?
Tinha lojas 100. Antes só tinha lojas 100. Você comprava geladeira no carnê.
Tem loja Bahia agora lá.
Lojas Bahia.
Casas
Bahia. É concorrente da Casas Bahia. Lojas Bahia.
A Andrea lembrou disso, do Dave vindo pagar o carnê.
Eu lembrei. A gente passou em frente à Casa das 100 e falei, nossa, o Dave vinha aqui todo mês pagar o carnezinho da geladeira que a gente comprou. E não era nem uma geladeira maravilhosa, era uma geladeira simples.
Era uma geladeira que cumpriu sua função. Ah, tem Cacau Show, Cacau tem Batata Show.
Tem Copenhague.
Então, eu acho que, assim, ela perdeu esse encanto de cidade interior. A gente encontrou muito fã do Jovem Nerd em São Lourenço. Foi impressionante. É, depois a gente descobriu que o grupo de WhatsApp de São Lourenço estava bombando porque alguém tinha visto que a gente estava em São Lourenço e as pessoas ficaram na Dom Pedro caçando a gente.
Grupo de WhatsApp de São Lourenço.
Não. Era a galera que se, nerd que se conhecia e ficou falando no grupo.
É, mas a gente... Eu achei legal encontrar o pessoal. Foi maneiro pra caramba. Então eu até pergunto pra eles aí se vocês acham que São Lourenço hoje é melhor do que era antes, né? É por conta desses prédios todos. Ou se vocês acham que é prédio demais e começa demais e que isso afeta um pouco a dinâmica da cidade.
Eu vou te dizer, o que me deixa triste em São Lourenço, vou dizer agora. A pracinha.
Não,
a pracinha
em
frente ao parque era linda. Era toda florida, era toda gramada, era linda. Destruíram a pracinha, cara. A prefeitura, não sei o que, alguma das prefeituras concretou a pracinha inteira, tirou flor. É um horror.
Então, São Lourenço, uma percepção que eu tenho é um certo descuido do poder público na cidade. Não é das pessoas, não, do poder público. Então, por exemplo, isso da pracinha, que ela tá horrorosa, mal cuidada, mal pintada. Aí tem lá o trator, que é um rolo compressor, que é um negócio que as crianças brincam lá, todo esquisito, enferrujado, decrépito. E aí, em frente ao parque, tem uma via, que era uma rua, que eles fecharam. Então, ela é tipo um calçadão. E eles botaram lá o escritório de turismo e tal. E tá tudo abandonado. Abandonadaço, então, num lugar super privilegiado.
Update.
O escritório de turismo tá abandonado.
Ouvi falar que vai virar um restaurante ali.
Pelo menos, mas é iniciativa privada, né? Porque o poder público tá zoando a parada. Tá, aí aquela rua que não serve pra nada, porque ninguém passa ali, porque não tem por que você ir até lá. Porque...
E ali era onde tinha os bodinhos.
Exato, onde tinha o bodinho. Aí acabou o bodinho, não podia mais, beleza. Aí fica tudo meio que abandonado. A praça não tem atrativo nenhum, a não ser o churros, que é muito gostoso ali, o trailer dos churros. E você passa por ela pra ir pro parque.
A pipoca em frente à igreja, não é não, Alan?
A pipoca com queijinho é sucesso. Sucesso.
O cara tá lá há anos, é o senhorinho com a esposa dele. Todo dia eles vão lá, fazem a pipoca e botam aquele queijinho crocante que eles fritam na hora.
Ele frita o queijinho na hora, maluco, quentinho ainda, e põe no meio da pipoca. Puta. Ah, que pariu.
É a melhor pipoca. Pode ir lá, entra na fila. Tem uma fila, tá?
Tem uma fila em frente à igreja. Outra coisa, né, que eu não ouvi há muitos anos, gente, é sino de igreja, né? Acordar com 6:30 da manhã com o sino da igreja.
Nossa, cara, isso é que eu falei. O padre não tem.
O sino da igrejinha faz Belém, Belém.
Vai, mas vai Belém, Belém às 6:30 da manhã. Não tem um horário de silêncio que por lei é, sei lá, até às 9 da manhã?
Pois é, já não dá. Depois não pode fazer obra, né?
A igreja foda seu horário de silêncio. 6:30 da manhã é. Bem, levanta, filha da puta!
Agatha, você tá com vontade de acordar com o sino de igreja, só você baixar o MP3 aí, porque é tudo MP3, você sabe, né?
Então, não, então é sino ponto MP3, eu tô
reclamando.
É isso que
eu tô sino, reclamando.
Aquele sino é o sino.
Não,
aquilo
não é mais.
Aquilo é tudo digital, é sem graça, a caixa de som.
Porra, mas 6:30 da manhã é foda, gente.
6:30 da manhã.
Faça sol, faça chuva. Final de semana, você queria dormir um pouquinho mais, acorda. Até porque o café da manhã só vai até as 9 da manhã no hotel, então você tem que acordar às 6:30 mesmo.
Acordar cedo, São Lourenço. Ninguém pode dormir mais.
Então, olha, a igreja tocava sino pra alertar as pessoas da hora. Ninguém mais precisa disso, certo? Todo mundo tem relógio ou celular, todo mundo sabe a hora.
Mas ela continua acordando a cidade inteira às 6:30 da manhã.
Aí continua pela...
É bom demais.
Aí, pois é, não, se ela continua pelo charme...
Fale por você, porque eu não acordo, não.
Ah, o Alan, pode cair um meteoro no meio da cidade que ele não vai ouvir. Nós, réus mortais, a gente escuta.
A igreja podia, se a igreja tá fazendo isso pelo charme e tal, pela tradição, podia pelo menos botar às 9 da manhã. 8:30, não, às 6:30
da manhã. Aí é o sino, aí depois vem aquele carro com o megafone.
Atenção, é o Circo Balão Mágico! Hoje às 8 horas! Caraca,
Caraca, cara.
É, cidade pequena.
A gente quase foi no Circo Balão Mágico, a gente não foi.
Foi
meu
muito
sogro perto. Queria ir no circo.
Pô, ele queria, fiquei com pena, que ele falou, adoro o circo, e a gente não levou.
Mas a gente passou o circo, passou, fica pra próxima.
Era o circo da Simoni, pô, teria sido legal.
Olha aí, o circo da Simoni.
A Simoni não está lá, gente, não se iluda, a Simoni não está, só usa a cara da Simoni.
A Simoni não está no... Ah.
Ué, mas ela canta.
Pra vender o circo do Balão Mágico.
É só o naming rights.
Não, mas ela canta no circo, Andréia. Será que ela não tá?
Agatha, impossível.
Ela canta, a igreja tem sino. É tudo o mesmo arquivo.
Impossível ela tá no circo.
Simoni ponto MP3.
Eu queria ter ido, gente, mas é que deu uma desanimada, né? Uma preguiça.
A gente tava na sorveteria quando a gente leu.
Sorveteria R-Bom.
A gente entrou no site.
Do lado da Miramar, se você for lá na R-Bom, você vai, anda mais um pouquinho mais pro lado, na mesma calçada, que tem a loja da Miramar, que foi, é a marca que inventou o requeijão, gente.
O quê?
É.
Não.
Miramar que inventou o cremelino.
Inventou o requeijão ou cremelino?
Cremelino.
O que é cremelino?
É o queijo na textura de requeijão.
Olha aí, será que você tá inventando isso, André? Vamos ver se é verdade.
Não, tô inventando. Foi
se você tivesse andado um pouquinho que mais, inventou. Tava na estação de trem, é maneiríssimo também.
Cara, quando a gente chegava em São Lourenço, a primeira coisa que a gente perguntava pro cara do restaurante no café da manhã, cadê o cremelino? Cadê o cremelino?
Cadê o cremelino?
É o Miramar que inventou. E é uma fábrica de laticínios de São Lourenço.
Mas na R-Bom, a sorvete é bom, gente. Tem uma variedade enorme.
Agda.
É gostoso. Não deixa de ser nojento, gente. Ele é gostoso.
Não, Agatha.
É gostoso ou a sua memória?
É,
a
sua memória afetiva.
É gostoso.
Não, Agatha, senão não vou acreditar na Julieta. A pizzaria Julieta é foda. O R-Bom é uma memória afetiva.
Se você pegar...
Mas é um bom rolê. É um bom rolê, mas não é, né, gente?
Se você pegar um bate de latte.
A gente tem um bate de latte. Não, olha, no hotel que a gente ficou hospedado no hotel Metrópole, e colado nele tem uma sorveteria muito boa, né, Alan?
A sorveteria é gostosa, a sorveteria do lado do Metrópole.
Mas ela tem aquela vibe bate de latte, ela é bonita.
Ela, o nome dela não é, sei lá, do Balacubaco, é uma parada assim.
Ah, é tipo do Balacubaco, do Gelatubaco, sei
nossa.
Lá.
Mas eles não têm...
Gelatubaco.
Gelatubaco.
Não tem K no nome?
Do Gelatubaco, não tem K.
Que isso é uma parada incrível em São Lourenço, que é até hoje.
É.
Que é o poder da letra K em São Lourenço. É uma parada realmente impressionante.
É energia aqui.
É em tudo. Tem restaurante japonês com K, tem o Que Beleza. O grupo Ki, ele se expandiu muito em São Lourenço.
Tem o Isquinão com K.
Claro que tem.
Olha.
Tem o Ki Sushi.
Ki Sushi.
Que beleza. Não, gente, é bom demais. Eles usam K, né? Porque é uma letra exótica, né?
Mas, por um lado que ali em frente ao parque a pracinha tá abandonada, que eu acho que a prefeitura não pode mais deixar assim, tem algumas partes que tá sendo revitalizada. A subida pro Hotel Primo, já
ficou
que
bem legal aqui.
Braz, eles botaram uns bancos de madeira.
Isso é só pra lugar nenhum, mas...
mas ficou legal, bonito. Eles podiam replicar aquilo na pracinha.
Não, mas é porque naquela ladeira que é a Venceslau Braz, tem vários restaurantes também, né? Tem comércio, tem restaurante.
E ali no calçadão principal...
Aquilo ficou bem legal mesmo.
Ali no calçadão principal tem uma vila de guarda-chuvas. No...
Também ficou bonito.
Ficou linda.
Linda, com aquela arquitetura mais antiga, né? De Minas Antiga.
É. Infelizmente, a minha avó de 98 anos, ela só quer comer todo dia no mesmo lugar. Então a gente todo dia ia almoçar no Paladar Mineiro, que é na Venceslau Braz ali. Mas tinha vários restaurantes legais que a gente queria ter experimentado e não dava pra ir porque a minha avó não queria ir em outro restaurante.
É, porque o idoso, ele chega uma hora que ele vira criança de volta, né? Então é isso. É a repetição. É a parada de... É um lugar
ela só
vai
come
comer
a comida
do mesmo
do
jeito,
Mineiro.
Do mesmo negócio.
É pra comer daquilo, né? Ela bota pouquinho, tem aquela coisa que é, né? E a comida gostosinha, bem gostosinha. Eu comi chuchu de novo. Há muitos anos que eu comia chuchu, gente.
Eu também, há muito tempo.
Chuchu refogadinho, eu quase chorei.
Adoro. É porque aqui é muito caro e raro. É um chuchu pequenininho.
Comer esse chuchu, eu ia chorar também.
Cara, aqui dois dólares, um chuchu.
$2? R$10 um chuchu?
Um chuchu pequeno.
Por isso que eu não compro, eu acho um absurdo. E eu gosto de chuchu, gente. Eu comi batata...
R$10 mais um chuchu?
Eu comi batata baroa.
Não, peraí, eu não tô entendendo. O que, que é isso? Que...
É um absurdo, Dave. Aqui em Orlando, eles cobram $2 um chuchu.
Aqui em Orlando? Mas se você comer chuchu em Orlando, você fica completamente louco.
Por isso que eu tô há quase 20 anos sem comer chuchu.
É, podia passar mais 100.
Ah, eu adoro chuchuzinho.
Não, porque chuchu tem coisa de nada. Uma merda. Não,
eu te dou um copo d'água. Eu te dou um copo d'água, não custa nada. E é o mesmo sabor do seu chuchu.
Não, mas não tá refogado, lindo, maravilhoso.
Não, gente, calma.
Dá pra fazer chuchu em casa, gente. Gelatina sem sem sabor.
Não, gente, não. É chuchu.
Gente, chuchu é bom.
Chuchu bem feito.
E corante verde bem de levinho. Pronto, você tem um chuchu.
Comi batata baroa refogadinha com cebolinha verde. Bom demais.
Bom demais, batata baroa. E você mijou no R-Bom, lembra? Você fez xixi lá.
Não mijei no R-Bom. Mijei na minha calça no R-Bom.
É, ela fez xixi na calça. A gente tava sentado tomando sorvete no R-Bom e estávamos curiosos com o negócio do Circo da Simoni. Aí eu entrei lá no Instagram e tava dizendo as coisas que iam ter. É Globo da Morte.
Não tinha fofão, não? Não tinha fofão no Circo da Simoni?
Não tinha fofão, é.
Não tinha, por isso que eu não fui. Se tivesse,
o fofão tem um copyright
se fortíssimo. Tivesse, eu teria ido, gente. De verdade. Pelo fofão, eu iria.
Só tinha a Simoni. Pois é, mas o nome é Balão Mágico, né? Que
doideira. Aí a gente chegou e aí tava lendo o post. E aí a Agatha começou, não sei o que lá. E aí ela lê Homem-Pássaro. E ela começa a ter um ataque
não
de riso.
Não perca o imperdível Homem-Pássaro. Aí a Agatha...
É um imperdível.
Aí a Agatha falou, eu queria muito saber o que o Homem-Pássaro faz.
Eu queria, gente, porque tava lá, Globo da Morte, não sei o quê. Aí Homem-Pássaro, aí tinha um emoji de uma águia e um emoji de um homem, sabe? Aí eu falei, gente...
Não tinha foto, não tinha nada?
Não tinha, era escrito no Instagram, Homem-Pássaro, um emoji, águia, homem. Aí eu fiquei maluca, falei, eu quero saber o que é isso. Aí a gente começou a rir.
Eu comecei a rir com essa idiotice, gente. Eu comecei a rir.
Teve um ataque de riso e se mijou.
E me mijei, de tanto rir por causa de um Homem-Pássaro.
Ela se mijou.
Se mijou
no R-Bom, bom demais.
Eu corri pro banheiro, a sorte. Olha aqui, mulheres, fica a dica, você que tá com a bexiga frouxa.
A idade é foda, né, mano? A idade não perdoa ninguém.
Olha, gente, usar um carefree na calcinha te salva. Me salvou. Carefree me salvou.
Absorvente diário, aquele protetor diário de calcinha. É ótimo.
Protetor diário de calcinha me salvou, porque só, não me mijei completamente, mas saiu. Na hora que eu tava varrendo, saiu aquele sabe?
Sai, as escapadinhas. Mas você, se fizer exercício, vai parar, porque eu tava me mijando também e parou já. Porque eu tava assim.
Caralho, eu tava me mijando também, é foda.
Parou, gente, é só fazer exercício.
Você tá fazendo o quê? O exercício da pélvis do cavalo na frente pra trás, na frente pra trás? É esse?
Nem é da pélvis, é só exercício. Ah, e também parei de fazer xixi em pé nos lugares públicos, agora eu sento. Que as amigas cientistas ensinaram, não pode fazer xixi em pé porque você vai ficar com a bexiga frouxa. E tava mesmo, gente, agora parou de me mijar, viu?
As mulheres que têm uma vida sexual ativa não ficam com a bexiga frouxa.
E começou... André!
Tá entregando o
Não sei nada disso.
Que é... delícia! Então tem que aumentar essa frequência aí.
Agora é só heated rivalry.
Todo dia, toda hora, pra me consertar a bexiga.
O Circo Balão Mágico tá em Carmo de Minas agora, pra quem vai interessar.
Tá em Carmo de Minas, dá tempo, é do lado.
Olha aí, gente.
Tem um Instagram, inclusive.
Você pode ir a cavalo até Carmo de Minas, que nem a gente. Aí vai no circo e volta a cavalo.
Pô, isso ia ser legal.
Visita as coisas de café. Mas, gente, eu gostei muito. Eu e o Alan íamos na feirinha de artesanato.
Porra, foi da hora.
Eu não imaginei que eu gostei. Comprei, tanto, gente.
Comprei um monte de roupa bonitinha.
Não é possível que você não imaginou que você, na feirinha de artesanato, ia gostar tanto.
Não, gente, porque eu tava achando que já não era mais artesanato, que já era só as coisas da China.
Pressão, a Andréia entra na feirinha de artesanato, qualquer feirinha de artesanato, o chão vai acendendo que nem no clipe do Michael Jackson.
Ela vai andando.
É só, tá... Então, aí gente, você ficou surpresa que você adorou tudo. Como é que foi?
É legal.
Gente, ó, a gente comprou uns...
Peraí, tem... Você pode tirar foto com um labubu gigante no Círculo da Lamar.
Labubu gigante? Cadê o Fofão? Eu não quero o labubu.
Cadê o artesanato?
Que labubu?
Porra, Fofão maior que labubu.
Tem o Stitch, tem o labubu, tem a Mini, tem o Pateta, ou você pode tirar foto com a girafa.
Porra, Fofão vem com a adaga dentro, gente. Fofão maior que labubu. É.
Não, é. Gente.
Fala sério.
Mas a Andréia comprou coisas legais e o Alan também.
Compramos, gente, e feito à mão. A gente comprou coisas.
Pois
a gente
é.
Questão da galera uma... que fazia ainda à mão, né? A mulher tava tricotando, eu quero.
Exato.
Esse aí que você tá tricotando, eu quero.
Porra, a toquinha é linda. Eu nunca botei uma touca tão bonita. Eu comprei cachecol. A mamãe comprou um poncho. Eu comprei um cardigan.
Um cardigan lindo que a Bisa falou. Isso é roupa de mulher!
Aí eu falei, vó, roupa não define gênero, a senhora tem que aprender uma lição aos 98 anos. Fala,
vó, eu sou viado, tá tudo certo.
Aí confunde mais a cabeça da mamãe. Não, ela fica assim, gente, julgando as roupas. Eu fui no Dia das Mães com short e camiseta, porque eu estava na roça, e ela falou, você vai assim, minha filha, pro Dia das Mães? De short!
Eu tava na roça, tava errada, né? Tinha que estar de chapéu de palha e bota.
Pois é, ela devia estar com a bota da Xuxa.
Eu, galocha. Eu fui linda pro Dia das Mães, arrumadíssima, ela adorou.
André foi arrumadíssima, alinhadíssima, ela adorou, foi aprovada. Eu fui de...
Aí depois andei o dia inteiro de salto alto no Parque das Águas, que a gente resolveu. Eu saí do almoço e passear e eu tava de salto alto, gente. Que eu tava toda arrumada pro almoço Dia das Mães.
Mas você almoçou aonde no Dia das Mães? Só pra entender.
No hotel.
A possibilidade de ir pro seu quarto trocar o sapato?
Então, não achava.
Ah. Ela queria desfilar.
Não, eu não achava que a gente ia pro parque. A gente vai, ah, vamos dar uma voltinha no calçadão. Eu falei, calçadão de salto alto, tudo bem. Fomos no calçadão, dali virou parque. Aí, no embalo, eu não ia perder esse embalo. Convencer todos os velhos a irem ao mesmo tempo pro parque foi um milagre.
Foi um milagre, gente.
E aí a gente, nossa, não acredito que a gente conseguiu isso. Aí a gente foi todo mundo pro parque. E aí também me deu depressão, gente.
O parque tá bem largadinho, né?
O parque foi muito explorado, gente.
É muito triste mesmo.
Não tem mais as fontes, não sai quase água.
A magnesiana não tem gás nenhum.
Não tem mais gás
água
nenhum.
De torneira.
E as fontes estão abandonadas, gente.
Não, o parque tá bem largado. E é um parque bonito, eu acho ele bonito.
É um parque lindo. Ainda tem coisa legal pra fazer, andar de pedalinho.
Não, e a parte da natureza mesmo, mais selvagem assim, né? Que tem a parte da natureza que tem que ser mais cuidadinha, jardins, etc, né, onde tem passagem e tal, até a parte que é mais selvagem, assim, vamos dizer, né, que é a natureza por si só, né, é bem bonita, acho bem bonito, mas o parque tá muito largado.
E dentro do parque tem uma galeria de um artista muito foda.
A melhor fonte de água tá escondida lá atrás, onde tem um parque para as crianças brincarem, atrás desse parque tem a melhor fonte de água, é lá que tá a água boa com gás.
Nossa, que delícia.
É a Oriente, Fonte Oriente, alguma coisa assim.
Fonte Oriente, é lá que tem aquele gás levinho, porque é natural, né? Gás natural.
Bom nossa, demais, é gente. Delícia, bom demais. Nossa, ainda existe uma fonte boa, mas a magnesiana que ficava bem na frente ali, já não tem mais gás nenhuma, fiquei arrasada. A outra, lá da água ferruginosa, tá toda abandonada, quebrou os vidros, os caras botaram plástico no
lugar. Pois é, tá bem largado mesmo, bem largado.
É isso que fala.
Aí a gente,
principal atração
a gente
da cidade,
alugou,
gente.
Pois é.
Cartão postal,
a gente alugou
parada.
Aquelas bicicletas com os pneus tudo vazio.
Mas andou. Nossa. Andou que andou de bicicleta no parque inteiro. Dá pra andar.
A gente andou, né, Alan? Foi legal.
A gente pegou lá o barco motorizado, que agora tem uma modernidade, chegou no lago, né? Não tem mais barco aéreo, mas tem barco motorizado. Aí a gente foi e não pode mais parar, como vocês falaram, não pode mais parar na ilha, né? Do meio do lago.
Que virou um santuário pros...
Eu acho tudo bem virar um santuário e tal.
Achei maneiro.
Mas precisava deixar largado daquele jeito?
É.
Porque assim, beleza, não vai ter mais acesso às pessoas e aqui vai ficar só pra natureza acontecer, mas, sei lá, tira as estátuas,
cuida,
né? Dá uma liberada.
Dá uma podada.
Não, né? Dá uma liberada pra que a coisa fique ok, né? Mas não, é como se não pode mais entrar ninguém, nunca mais. Aí fica lá as estátuas quebradas, tudo arrebentado, viram... Caraca, maluco, é um...
Eu gosto das medidas da cidade, não pode entrar aqui ninguém, nunca mais.
É um descuido, assim, absurdo a parada, sabe? Assim, é falta de cuidado mesmo, sabe? Ah, não pode mais, fechou, não pode mais charrete, aí todo mundo desempregado. Não pode mais ir na ilha, a ilha é destruída.
Mas, então, eu tô acreditando. Eu tenho fé que vai melhorar, gente. Que vai entrar um governo bom lá. Eu ainda acredito nisso, que vai melhorar.
Você é otimista? Então liga pro cara do carro. Fala que você tá otimista.
Eu tenho que ficar otimista com o São Lourenço, porque o São Lourenço é muito bom, gente. A gente voltou lotada de doce São Lourenço na mala.
Nossa, que delícia.
Nossa, gente, balinha de doce de leite, balinha de
calma,
leite.
Calma.
Doce de leite, calma, doce de leite com creme de milho.
Não é qualquer doce e qualquer bala que é bom, hein, gente. Vamos dar dica aqui de ouro. A bala era Brison, né? O nome Brison, Alan?
Brison?
É alguma coisa assim.
É, não é não,
que dá uma brisa?
É, não é de brisadeiro. Talvez tenha alguma coisa lá, mas não dá brisa.
Ah, tá explicado.
Por isso que é tão gostoso. Brison.
Gente, a bala de leite Brison tem gosto de caramelo. Mas assim, parece que você tá sendo acariciado pelos deuses quando aquela bala toca a sua boca, entendeu?
É uma delícia. Você não consegue parar de comer.
Não, não consegue. Então você pode comprar 50 pacotes, que is not enough. Maravilhosa bala Brison. Tem que ser da marca Brison, tá? E aí, o que mais que tinha maravilhoso? Doce São Lourenço. Gente, não tem erro. Doce São Lourenço é fechou. Você pode comprar.
O primeiro da região, inclusive.
Eu comprei, meu Deus. Ainda não abri, tá na minha mala.
Tem outras marcas lá, mas não é tão bom. boa, porque a Doce São Lourenço, cara, a Doce São Lourenço. É uma delícia. A Doce São Lourenço me impressiona demais, porque você vai em qualquer mercado no Brasil inteiro e você acha um doce de leite São Lourenço, da marca São Lourenço.
E é bom. É bom pra cacete.
A gente acha Doce São Lourenço até aqui em Orlando. Inclusive, semana passada eu fui até no mercado aqui em Orlando. Mercado brasileiro. E pedi pra mulher, você pode fazer o favor de importar esse doce aqui da marca São Lourenço, de Minas Gerais? E ela falou, conte comigo. Ela vai importar.
É claro que vai importar, porque outro dia eu fui no mercado e tava 10 dólares um pacote de fandangos. Então esse doce faz 50 dólares de pacote.
Mas ela vai importar, porque ela já importa Doce São Lourenço. Só que eu queria um específico que ela não pediu. Aí ela falou, conte comigo, semana que vem estará aqui. Então, gente, os caras, eles têm um padrão de qualidade muito alto, entendeu? Então, os doces deles são bons. Outro que é bom também...
O doce é bom mesmo.
Outro que é bom também é o Vovô Mário, ainda.
Vovô Mário.
Vovô Mário, as outras marcas eu não garanto.
Guabada, Dr. Mário, Jam, Dr. Mário, muito bom.
O Vovô Mário é bom e Doce São Lourenço, vai na fé.
Olha aí, fizemos vários jabás.
Vários jabás.
E agora, doce de leite com creme de milho é bom pra caceta.
Puta, nossa, que delícia.
Caraca, isso eu nunca tinha comido. A Agatha trouxe, achei inacreditável.
Inacreditável, gente.
Ô, gente, curiosamente, o doce de leite, eu perguntei pro garoto qual era o doce de leite que é dentro do Banoffee.
Ah, o do doce, vocês gostaram?
Lá na Pizzaria Julieta. E ele falou que era o doce de leite Miramar. Então, se você for comer picolé lá, sorvete no R-Bom, do lado tem a loja da Miramar, que é gigantesca, tem umas vaquinhas de mentira assim na frente pra você tirar foto, sei lá o quê. E lá deve ter o doce de leite bom pra caramba, que não é aquele doce de leite super doce. E a gente foi num lugar incrível, né, Alan? No finalzinho, no último dia, a minha sogra descobriu um lugar lá no Instagram, que é na entrada da cidade.
É tipo uma birosquinha com... Um peraí, bolo de fubá. Puta que pariu. O bolo de fubá delicioso.
Os caras fazem bolo de fubá com queijo.
Com queijo parmesão. Puta
mas
merda.
Mas o queijo deles lá, ó, da marca deles, o queijo parmesão deles.
Fica o queijinho, né? Assim, ó.
O bolo de fubá é tipo macio, molinho. Nossa!
Úmido por causa do queijo. Absurdo. Gente, eu nunca imaginei que queijo e fubá ficaria tão gostoso no bolo. E é campeão. Só faltou a gente colocar a geleia lá, do Vovô Mário de goiaba.
Uma caldinha de goiabada. Mas, nossa, puta que pariu, que bolo. Peraí,
gente, qual o nome desse lugar que valeu a pena ir lá comer esse bolo? É na entrada. Você passou pelo arco da cidade.
E eu matei o desejo de tomar sorvete de milho. Ai, que delícia. Como eu amo sorvete de milho, gente. Comi lá no R-Bom, até repeti.
Mas nessa pegada do milho, o doce de leite com creme de milho é uma delícia. Tem um gostinho de curau maravilhoso.
É um curau mais doce, né? Mais gostoso, assim. É um curau, parece um brigadeiro de curau.
Exato. Nossa, é bom demais, vá.
É um brigadeiro de curau. Imagina um brigadeiro de curau, gente. Gente, é bom demais. Fala sério.
Andréia, além dos fantasmas da casa da Dona Julieta e do bebê que chora no parque...
Que outros fantasmas apareceram na minha
vida? Que outras entidades...
Eu vi as entidades todas.
Não, você sumonou as entidades. Como você assim? Sumonou. Você sumonou. Porque a gente tava andando um dia, a gente tava andando ali, e aí do nada minha mãe virou... Do nada. Do Neida Unprompted, ela virou e falou, pra completar o bingo de São Lourenço, só falta aparecer a Mulher Biruleibe e qual que era a outra que você falou?
O Ciclope.
Então, no dia seguinte... apareceu todas as entidades.
Sabe o que eu queria ter visto? Aquela senhorinha que estava crochetando galinhas em frente à farmácia americana.
Teve aquela senhorinha já tinha cento e tantos anos.
Por isso mesmo.
Era criança.
Seria incrível se ela tivesse viva ainda.
Seria
com
impossível.
Anos.
Nossa, seria Matusalém.
Exato, impossível. Uma puta entidade.
Não existe mais planos com galinhas crochetadas porque só ela fazia isso.
É uma pena, porque era maneiríssimo.
Era maneiro. Ela fazia as galinhas pra fora do pano, era foda.
Era em 3D.
Em pé.
Era impressionante.
Ela tricotava, sei lá o nome daquilo, se era tricô. Aquilo, não era tricô, era...
Crochê?
Ela crochetava, e as galinhas não ficavam nas pontas do pano deitadas, mortas. As galinhas ficavam no meio do pano, em pé.
Era impressionante.
E
era
não assim, caía pro lado, ela era uma... Nossa, era 3D, era pop-up.
Isso há 40 anos atrás, e ela já era a senhora de 120 anos.
É, mas eu encontrei as entidades de São Lourenço, sim, e foi desesperador. Uma que era demais, gente.
Era o charreteiro do Apocalipse?
Não, sabe aquela... Lembra quando tinha no Pica-Pau o urubu? Lembra do urubu que ele às vezes se vestia de mulher, aí os caras ficavam, fiu, fiu. Aí quando virava aquela cara de urubu, os caras saiam correndo, que era urubu vestido? Então... Uhum. tinha uma mulher assim em São Lourenço, que ela era gostosaça de costas, de cabelo louro até a cintura, linda, com um corpão. Mas quando virava de frente, era a cara do urubu.
Deus, coitada.
Eu juro, gente. Era o nariz do Costinha, um óculos fundo de garrafa. Era
Deus, coitada,
gente. Com os dentes podres. Era... Mas ela tinha uma franjinha. Vixe, a franjinha dela. Só que o cabelo era lindo. Mas quando virava, era a mulher do pica-pau lá, do urubu. Essa eu vi. Só que ela tá mais velha, perdeu a bunda. Ela tinha uma bunda linda, mas perdeu a idade, gente. Leva a bunda embora. Ela ficou desbundada. Não tá mais loura. Agora ela usa coque, tá mais senhorinha, né? 20 anos depois.
Você reconheceu ela pelo nariz de Costinha?
É, pois é.
É, de costas não reconheci, porque ela tinha um corpão e agora ela continua muito magra, só que ela não tem mais bunda, aquela coisa toda. Mas quando virou aquela carinha...
Ela fez...
Quando virou, eu reconheci a carinha, o óculos de garrafa, eu reconheci tudo.
Vitinha, gente.
Vitinha, ela tá ótima. E aí, o Willy Caolho tava lá, inacreditável. Ainda tá lá fazendo a mesma coisa que sempre fez, não sei.
Quem é o Willy Caolho? O que, que ele fazia?
O Willy Caolho era um cara que é caolho, que é conhecido na cidade. Eu achei que essas pessoas não existiam mais, entendeu? Mas aí eu fui pedir no hotel, falei assim, senhor... Por favor, eu não quero voltar esmagada num carro novamente pra São Paulo. Vocês podem me indicar alguém que faça...
Fretado.
Um frete de uma van pra levar 5 pessoas pra São Paulo? Aí o cara, ah, tá bom, me indicou 3 pessoas. Aí veio um cara mostrar a van, eles vieram no hotel mostrar a van. Aí o segundo cara era o Willy Caolho.
Ah, aí você reconheceu.
Quando o Willy Caolho chegou... Eu olhei e falei, não acredito que é o Willy Caolho. Aí ele me olhou e falou assim, eu conheço você. Eu falei, ah, você me conhece.
Aí você, Willy Caolho.
Willy Caolho.
É claro que você me conhece, Willy Caolho.
Ele tá lá. É Westworld, né? O cara fazendo a mesma coisa.
Era muito Westworld. Mas a gente não voltou com a banda do Willy
Caolho. Não voltamos com o Willy Caolho.
Voltamos.
Mas você achou, então, a entidade lá?
Aí teve a Biruleibe. A Biruleibe também me encontrou. Aí, na hora que eu tava com a Biruleibe, eu falei, meu Deus, ferrou, que a Biruleibe não vai mais me largar.
É porque ela grudou em você?
Apareceu um fã na hora que a Biruleibe me achou, ela me abraçou, não sei o quê.
Foi nessa hora que você achou que tava com piolho?
Nessa hora eu achei que eu peguei piolho, gente.
Meu Deus do céu, começou André. Ela ficou depois coçando a cabeça.
Ela tem o cabelo desgrenhado, não sei o quê. Ela tinha um histórico de piolho. Ela me encontrou e me abraçou. Na hora que ela me abraçou, eu falei, ai, meu Deus, tomara que eu não pegue piolho. E...
Você ter conhecido por ter um histórico de piolho é foda, realmente.
Ai, meu Deus, gente. André ficou o dia inteiro com essa cabeça.
Tá numa situação difícil.
E o Agatha, eu comecei a sentir minha cabeça coçar, eu ficava assim, Agatha, pelo amor de Deus, olha agora, eu senti aqui, um negócio andando aqui.
Era o tempo todo, olha agora, a gente tava jogando bingo, ela, olha o piolho, vê se tá agora.
Jogando bingo, cara, esse é o bingo de São Lourenço mesmo, né?
Estamos jogando bingo. Não,
cara, o melhor que a minha avó ganhou no bingo, aí o presente era um travesseiro de cachorro, sei lá, um travesseiro que virava um cachorro, aí minha avó, quando eu trouxe o prêmio pra minha avó, eu não quero isso, não.
Ela ficou putaça que ela ganhou no bingo.
E o Alan ganhou o Kit Cacau Show.
Pô,
o
Alan se deu bem. Kit Cacau Show, ele se deu bem.
Porra, Dona Brieva, 98 anos, pois ganhou um sorte pra ganhar travesseiro de cachorro. É foda mesmo. Eu ficaria putaça igual.
Pois é, eles mandaram mal nos prêmios.
Eu ficaria putaça igual.
Ela ficou puta que ela não queria o travesseiro. Ela não quer isso.
Minha avó reclamando, a Andréia querendo que eu olhasse o piolho. Eu falei, peraí, gente, B26.
Caraca.
Foi assim mesmo.
Que divertido esse filme.
Peraí, Andréia, dois patinhos na lagoa.
Eu falei, gente, esquece o B. Olha aqui, eu senti um negócio agora aqui na minha cabeça. Olha aqui agora.
A idade de Cristo.
Foi assim mesmo.
Ai, gente, que gostoso. A gente jogou bingo, a gente fez, foi no arraial, a gente jogou buraco. Tudo que a gente podia fazer, a gente fez. Foi bem, ainda faltou o trenzinho.
Ah, a vovó ficou revoltada que eu não deixei valer nenhuma trinca no buraco, lembra?
Ah, é. Tinha que ter trinca.
Porque se valer trinca, ela acha que tudo é trinca e aí começa a riar tudo.
Ela acha que tudo é trinca?
É, aí você fica, não, vó, só vale de ais e rei. Mas ela, não, ela acha que vale de 3, de 5, de 7. Aí eu falei que é proibido trinca.
Gente, pelo amor de Deus, 98 anos, deixa a sua avó ganhar tudo com trinca.
É, exato. Vocês estão preocupados em jogar buraco de verdade?
Eu não deixei ganhar, não. Eu ganhei.
André, não bicho,
vou dar roleta, não!
No mercy.
No mercy.
A Andréia é bicho ruim no buraco, ela não deixa.
Andréia, Andréia no buraco, ela não, de, não, não dá.
Não, não deixa, ela vira um animal. Não dá
pra falar ninguém, não.
Ela vira um animal, é uma coisa horrível.
Não tem, no mercy. Eu falei, não vale trinca e joga direito. E eu ganhei.
É, não deu mole pra véia.
A gente ganhou, Agatha, devia estar orgulhosa.
Ai, eu tava apavorada de jogar com a Andréia. Eu falei, eu sou ruim, a Andréia vai encher o saco. Entendeu? Mas aí a gente ganhou, mas eu tava apavorada, eu não queria não.
Caraca, Andréia, não deu, não dá. Tá?
Eu queria...
Andréia, não dá colher de chá, brother. Não...
A mulher não consegue ficar 5 minutos sem jogar buraco competitivo online, entendeu? Você acha que ela vai deixar a Bisa ganhar?
Mas, ó, eu vou falar aqui um negócio. Vocês terem ido pra São Lourenço, terem feito tanta coisa e não terem ido no Banana Ouro é inaceitável.
Porra, é inaceitável.
Pô, gente, a gente tentou.
Inaceitável.
A minha avó não queria mudar, gente.
Mas vocês podiam ir depois, só por ir. Cara, o Banana Ouro é a última entidade.
Mas foi por causa do Banana Ouro que eu encontrei a Madame Biruleib e achei que fiquei com piolho em frente ao Banana Ouro. Tá satisfeito?
Se tivesse entrado, a gordura do Banana Ouro teria protegido você dos piolhos.
Teria matado os miolhos sufocados. Ai, que gostoso.
Inclusive, na hora que a Biruleve me achou, veio um fã do Jovem Nerd que me reconheceu. E eu tava desesperada. Eu, tipo, pisco duas vezes se você tá em perigo, sabe?
A Andréia tava quase mandando...
Tava fazendo a mãozinha?
O SOS.
Eu tava quase mandando a mãozinha de SOS pra ele, pra ver se ele me salvava ali da Biruleib. Porque eu tava apavorada, achando que eu tinha pego piolho, gente.
Era só entrar correndo no Banana Ouro, tava tudo salvo.
Fica pra próxima.
Mas ó, próxima, quem tá com gostinho de quero mais, bem mais. Agora a gente não sabe, né, se a gente convenceu as pessoas aí, né, São Lourenço, ou evitarem São Lourenço.
Eu quero mais. Dúvida, quero dúvida. Mais distância.
Era, vai que é gostoso.
Gente, eu vou te dizer que eu gostei.
O quê?
Eu gostei do Arraial.
Eu gostei, gente.
Do Arraial.
Olha, eu entrei naquelas lojinhas de cristais, comprei cristais pra minhas amigas. Foi uma delícia.
Você tá com vontade de voltar pra São Lourenço agora. Próxima vez que você for ao Brasil, você vai dar uma esticada pra São Lourenço. Aí você tá dizendo.
Se a minha avó estiver lá com a minha mãe, eu vou por ela.
Aí a gente vai, foi legal. Gente, mas não tem uma hora que te dá assim um nervoso? Dava impressão horas que eu tinha 20 anos de idade, assim, que eu tava, sabe, num limbo, assim. Falei, caraca, pera, gente.
Eu fiquei mal, Agatha. Eu fiquei mal quando a gente foi visitar a galeria onde tinha um portal de agonia.
Nossa, tem não muita ainda.
Teve.
Galeria João Lage. Shopping.
Primeiro shopping de São Lourenço. Eles desativaram a única escada rolante da cidade. Tá desativada.
Desativaram.
Pois é. Tá caindo aos pedaços. Mas tá lá, né, a loja lá.
Por quê? Mas eu sei. Isso eu sei explicar por quê. A escada rolante, ela foi comprada já de segunda mão. O que é maravilhoso.
E era só pra subir, né? Muito bom.
Porque era só pra subir e se vocês repararam... E pra descer
todo santo ajuda, gente.
Ela era mais curta do que o pé direito. Era. A altura do teto pro segundo andar. Então a escada rolante tinha um degrau, onde você subia um degrau primeiramente físico.
Era. Não acredito.
Pra você tinha que fazer um teste pra subir a escada rolante, que era um degrau normal. Aí você subiu o degrau normal, você está apto a subir a escada rolante. Aí você subia o resto rolando. Só que essa parada que era de segunda mão deve ter dado tanta dor de cabeça de manutenção, que eles simplesmente desativaram.
Não, desativaram porque as lojas de cima estão mortas. Porta, gente. Galeria de dois andares em São Lourenço não
São
fica.
Lourenço ninguém olha pra cima. Não tem isso. Cima.
Ninguém, puta.
E é louco porque agora a livraria continua aberta, a livraria ainda existe.
Parabéns
pela
agora... livraria.
A livraria é maravilhosa. Eu fui lá, esse foi a única coisa boa de dentro da galeria e eu comprei um livro lá dentro.
Eu comprei vários livros. Silmarillion comprei lá. Não, mas comprei um monte
agora.
De livro.
Você comprou agora um livro agora?
Não, na época, durante então, a minha vida inteira.
Mas agora eu comprei
não,
agora.
Não voltei na Avon.
Não, mas então, peraí, gente... era no segundo andar?
Não, no primeiro.
No primeiro.
Não, é no primeiro. Mas a história da escada rolante é exatamente isso. A manutenção era muito cara e as pessoas do primeiro andar falaram, não vamos pagar por isso. Quem é do segundo andar que tem que pagar?
É claro que foi isso, é claro.
As lojas não existem mais nada no segundo andar.
É, aí ficou o escritório, aí eles falaram, não vamos pagar. É pra vocês aí do segundo andar que se virem. Aí ninguém pagou, né, que ficou caro.
Aí todos os contadores do segundo andar falaram assim, chega, não aguento mais trabalhar com essa merda. Aí fechou tudo.
Pois é, porque ali ficou contabilidade, essas coisas chatas.
E do lado da livraria, abriu uma sex shop.
Nossa, o quê?
Abriu
a... São Lourenço, o que aconteceu? São Lourenço do mundo.
Se não. Essa sex shop tivesse aberto no segundo andar, acho que cada rolante tá funcionando até hoje.
É, pois é.
gente, eu vou te dizer, a sex shop não é nem com aquele vidro preto, pra você não ver.
É tudo não é misturado. Escondidinho, não. Não é escondidinho, não.
Tá aqui na cara da sociedade? Não, calma.
A gente olhou do lado, tinha pirocão, xerecão, de cara.
Não, era só uma piroca e uma vagina de pelúcia.
Ah, então tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem.
Mas o resto...
Ah, tudo bem.
O resto...
Tudo bem pra
o resto
crianças.
Era só lingerie.
Graças a Deus, né?
Tá ótimo. Primeiro andar daqui do shopping, tudo certo.
É, a natureza, né, gente? Vamos ensinar.
Ué, mas essa criança olhar, o que é aquilo? É um repolho e, sei lá, um rabanete. Pronto. Valeu, gente. Valeu ter ido. Fiquei triste de ver o parque abandonado e tudo, mas tem coisas boas. Lembra? A gente foi numa vila.
Tem coisas boas. A gente deitado 8 horas da noite no quarto do hotel, querendo se matar porque não tinha nada pra fazer, com um maluco desafiando
todas as músicas da MPB. Porque a gente queria ir no karaokê. Aí a gente achou um karaokê na Venceslau Braz. E aí o Alan falou, Alan, vai lá marcar, agendar o karaokê pra gente. Aí o Alan chegou lá, oh, eu queria agendar aqui um horário pro karaokê, não sei o quê. Aí o cara falou assim,
o dono não mandou consertar a máquina ainda, né? Deu problema, e aí...
Ó, eu vou falar, eu fiquei 24 horas em São Lourenço e a gente dormiu só uma noite e saí de lá com gostinho de quero menos.
Ô, gente, a gente foi no almoço do Dia das Mães, eu pedi pro cara que tava fingindo que tava tocando guitarra.
É muito bom.
O cara fingindo que tava tocando guitarra. Você deu o microfone.
Nossa,
meu
que
filho.
Vergonha.
Eu falei, ó, meu
que
filho
vergonha.
É maravilhoso. Meu filho
que
é
vergonha.
Teatro musical. Ele canta muito bem, você pode deixar
ela
ele cantar?
Ela perdeu, a minha mãe, ela perdeu as amarras sociais, entendeu?
Perdeu, virou Dona Hermínia do... Ela virou Dona Hermínia, total.
Ele não deixou o Alan cantar.
Graças a Deus.
Ah, porque ele falou, gente, a gente tem que ensaiar, respeita os artistas. E aí não tinha como, gente. A Andrea tava muito Dona Hermínia, tava demais. Meu filho é muito talentoso, olha aqui o microfone.
Nossa, eu queria me matar, eu juro, eu queria me matar.
Porque, gente, o cara cantava mal. Eu queria ouvir uma música boa, pelo menos, uma moça, uma.
Ai, gente, tadinho. Mas ele usava playback, né? Ele fingia que tava tocando.
Ele fingia que tava tocando a guitarra, coisa horrível, gente. E usava playback. E aí ele foi cantar Marisa Monte, Bem Que Se Quis.
Nossa.
Logo essa que eu arraso no karaokê, gente. Ah! Eu arraso, eu falei, ah, cara, ele destruiu a Marisa Monte. Ele destruiu. Foi uma desonra.
Respeita as artistas, respeita as artistas.
Eu falei, cara, eu tava quase tomando o microfone na mão dele, falando, gente, não, respeita a Marisa Monte, meu filho, você tá desonrando ela.
Ai, meu Deus, que delícia, gente. São essas boas memórias que a gente leva, bom demais. Mas foi gostoso, gente, foi gostoso.
Foi gostoso.
Vamos fazer de novo ano que vem, pronto.
Nossa,
ano que vem é foda.
Pô, cara, levou 17 anos pra voltar.
Calma, Agatha. Vamos esperar eles reformarem a pracinha. Gente, quando reformarem a pracinha, avisem a gente.
Liga pra gente que a gente vai.
Avisa que a gente vai.
A gente vai na inauguração.
Na inauguração da nova pracinha. Pracinha florida com flor, gente. Pelo amor de Deus.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.